Olá galera, começando mais um podcast 45 minutos. Não, não sou o Sérgio Shigami, tô bem longe disso. Quem tá falando aqui é Rafael Brasileiro. Hoje tô aqui com Fred Figueroa, Cássio Zirpoli, Cabral Neto e João de Andrade Neto. Sim, nosso amigo japonês infelizmente não pôde estar aqui hoje. O homem tá baqueado, cuidando de Caio também. Tá bem gripado. E a gente começou aqui o nosso podcast 45 minutos, terceira parte do 45 perguntas, com a música Dear Prudence, dos Beatles.
João, passa a bola pra Fred. Dessa vez a música que não foi escolhida
foi tu, não foi? Então, Fred Figueroa, fale, nos conte o porquê desta música.
Essa música, na verdade, eu não sou um especialista em Beatles, mas imagino que seja a música lá do B, né, João?
É um pouquinho assim, não é tão... É, pro público geral, assim, é mais lá do
B. E além de
pra mim é quase lá do C, hein?
É.
Eu gosto muito de Beatles, mas eu gosto mais das
E depois a gente vai falar do disco que tem essa música, que tem lá do D, nesse disco.
É, e assim, eu conheci essa música, meu primo que me mostrou, contando a história dela. E é uma música que você, ou escuta a letra, você... Ela tem um significado extremamente subjetivo, e você pode entendê-la assim. Mas a história na qual ela foi escrita torna a letra completamente objetiva. É uma letra de Lennon, se não me engano. Posso estar enganadíssimo aí.
Nessa época eles assinavam os dois, mas já estavam na época que cada um fazia uma... cada um fazia o seu e assinava os dois.
E ele está no final de semana, numa casa, eles estão com os amigos, numa casa de praia, alguma coisa assim, e a filhinha de um dos... de um casal amigo não quer sair do quarto de jeito nenhum. Do quarto da casa lá. Não sai. Diz que ela não sai. Tá chorando porque quer ficar em casa. E ele fez essa música dizendo justamente assim, né? Dizendo a ela, venha que o sol tá tão bonito aqui fora. Só que se encaixa completamente. É uma letra extremamente objetiva. Você pode aí procurar depois nesse site de letras da vida para acompanhar com a letra. Mas é fascinante porque o sentido subjetivo, né, de pedir que a prudência, chamar pela prudência, é muito forte também. Então eu acho que a subjetividade e a objetividade por trás de uma mesma letra faz com que eu goste bastante dessa música, além de ser musicalmente...
Essa música é linda.
Então seremos prudentes no programa de hoje, né?
Não, aí é com você.
Aí é com você. Só para completar a informação, essa música é do álbum Branco, né? Que é 68. É um disco que é totalmente coxa de retalho dos Beatles, assim. Já na fase eles estavam já meio que brigando, assim. A banda separou no ano seguinte, 69, né? E você pode... Não um disco... Por exemplo, diferente do Sgt. Pepper's, que é um disco todo feito, tem uma ordenzinha, você segue, tem uma ordem lógica das músicas. Esse não, esse é uma coxa de retalhos completa. E aí, só que como os Beatles produziam muito, né? Esse foi o primeiro disco, álbum duplo, no caso, né? Eram, na época, discos mesmo de vinil, então tinha o lado A, lado B, lado C e lado D. O que não era muito comum. Mas assim, tem música, inclusive tem música de George Harrison também nesse disco. É uma coxa de retalho, assim, não tenho nenhuma unidade. É tipo uma sobra, mas pelo amor de Deus, né? Assim, uma sobra tratando de Beatles, então tem muita qualidade sonora. Então, e é um disco muito cultuado para quem é fã dos Beatles, assim. A capa é muito bonita. O nome do disco é The Beatles, não é álbum branco. É porque é álbum branco, porque a capa é toda branca, o disco é todo branco. A capa do disco é branca, o verso também. Então é um discaço.
Bom, por que a gente está tocando essa música? Porque a gente está promovendo o evento dia 8 de outubro, lá no Teatro Guararapes, o show Beatles na Favela, que vai ter a melhor banda de cover do mundo dos Beatles, é isso, João?
Já foi apontada, sim, a melhor banda de cover,
All You Need Is Love.
Eu já fui para um show deles, assim, fantástico. Eles passam toda a carreira dos Beatles, em ordem cronológica, inclusive. Assim, e com afro reggae, então deve ser um show que promete muito. E acredito que são 30 músicas, né? Deve ter música do lado A, lado B, lado C, lado D. Deve ser, assim, eu com certeza eu vou, então eu tô muito ansioso para ir. Deve ser um show, com certeza deve ser um show de muita qualidade. E assim, os preços estão bem...
Qualidade...
Tem preço a partir de 25
reais, pelo amor de Deus. Todo mundo que é fã dos Beatles, acho que no país, já deve ter cruzado seu caminho com a banda, né? Com a, que é uma banda como, que já rodou o país inteiro com grandes shows. Nessa mistura com afro reggae, é uma outra forma de enxergar não apenas a banda, como trasendo esse toque de música brasileira, que essa é a mistura que é feita, por isso o nome do espetáculo já diz tudo, né? Beatles na Favela, uma coisa mais popular, e vem com números circenses, um grande espetáculo. E acho que esse elemento da criatividade e do inesperado é que deixa ainda mais legal essa história toda. Assim, um cara como o João, fico pensando assim, um cara como o João, que é fã de uma banda cuja produção tá encerrada já há algum tempo.
Encerrada desde o último disco de 70, mas meu amigo lança todo ano, lança alguma coisa.
Mas é mais do mesmo. Mas
lançou esse. Agora acabou de entrar no Spotify um disco ao vivo. É. 68, assim. 68 não, um ano de disco ao vivo. É, mas todo ano descobrem alguma coisa nova dos Beatles.
Exatamente, tem sempre uma coisinha guardada. E o fã sair de casa, sabe, numa noite, pagar ingresso, chegar num teatro e não saber o que vai encontrar pela frente, eu acho que é algo muito, muito instigante.
Muito total.
Pra quem é fã de uma banda, sair rumo ao desconhecido, assim, ele pode achar... Lógico, pode achar ruim, pode. Mas pode, muitas pode ter uma experiência positivas. Maravilhosa, pô.
Aí tem muitas coisas positivas, sabe?
É um espetáculo que eu até faço uma revelação aqui. O pessoal da Art Rec tava tentando trazer já, paquerando há algum tempo, porque é um espetáculo que onde passa, arrebata críticas, né, das mais positivas. Então, esse daí é... Então, sucesso absoluto a caminho.
Então o João vai escrever para o Viver, né, nesse fim de semana aí, 8 de outubro, às 21 horas, lá no Teatro Guarapes. Você quiser comprar ingressos, pode ir lá no eventim.com.br e também na central de ingressos, fica lá no Shopping Recife. Plateia, R$52, plateia especial, R$62 e balcão, R$25. Ou seja, não vai quem não quer. Beatles na Favela.
Os preços também estão bem criativos.
Convidativos. Dá demais.
Bom, vamos para 45 perguntas. Hoje é barba, cabelo e bigode, é isso?
João lançou os slogans.
Meu amigo, a turma gostou dos slogans. Gostou? Já me marcaram o perfil do Twitter, já me marcou. Disse, tá, eu não vou nem cobrar pelos slogans.
Então assim, você contrata, você coloca sua empresa no podcast e ganha de brinde uma agência de publicidade.
João e Andrade Neto.
Ah, não, esse aqui não. Vamos ser sinceros. A gente já batizou promoção no Village.
Nome de hot dog.
Fez tudo, meu amigo.
Na promoção do Village foi aí. Chegou pra gente, Juras de Amor.
A gente rebatizou.
A Frente das Frentes.
Me pegou.
Me pegou demais aquela.
Pegou demais. Então assim, meu amigo, você ganhou um anúncio honesto, testemunhal e ainda slogan. E é três por um, meu amigo.
Barba,
cabelo e bigode.
E aí, já foi engraçado que no material de divulgação deles tinha o careca, cabelo e bigode.
Aí o trocadilho foi digno do nosso amigo Alexandre Barbosa.
Bigode, né? Ó, me tira uma dúvida. Quem daqui tá precisando mais de... Quando a confraria abrir de um...
Rapaz,
de um
você.
Eu...
Tu, tá, meu amigo.
Só porque meu cabelo tá grande.
Esse capacete aí tá precisando de uma.
Só porque tá grande.
Não, normalmente a pessoa vai no cabeleireiro como tá grande o cabelo, né?
Não, depende, meu amigo. Tem que precisar pentear, feito você que não pentear.
Não, mas aqui tá tranquilo.
Acabei de dizer que tá organizado.
João?
Agora tá.
Meu amigo, nesse momento, agora tu fala assim, repara aqui, tá organizado. O normal desse cidadão aí, meu amigo.
É o coalhada, né?
Hã?
Ele não tá coalhado ainda, não.
Boa, meu irmão, tem uma vez que viesse com a camisa azul. Rola uma montagem aí da internet.
É, tá ligado. É igualzinho, velho. Não, mas quando eu tô esperando, quando for inaugurado, a gente vai lá.
É a Confraria da Barba, né? Que tá na fase final de construção. Um ambiente espetacular. Esse slogan de João... Ultrapassado e cansado, não define nem de perto um ambiente que está vindo por aí. É um lugar que, por tudo que eu tenho conversado, né, com os donos, eu tenho conversado muito com eles, e até eu já estou ansioso, porque é um lugar que você pode ir lá fazer sua barba, você pode ir lá cortar o cabelo, e pode ir lá com seu computador um dia, trabalhar, abrir seu computador, ficar lá durante, vai ter um café fantástico, um espaço extremamente confortável, televisão transmitindo o jogo que você quiser ver. Vai.
É muito mais do que o Salão de Beleza.
Mas muito mais.
Muito mais.
Muito mais.
É muito mais do que o Salão de Beleza. Poderia, e, aquela, né? E aquelas revistas cansadas, tá ligado? Que tem no.
João. Sobe de divisão, que o negócio é muito forte.
Passei lá na frente.
João vai tomar um susto.
Vai demais.
Ele vai pedir desculpa por ter falado o negócio de barba, cabelo e bigode.
Passei lá na frente ontem e já fiquei imaginando como é que ia estar.
É muito forte.
Porque quando o negócio inaugurar. Ai, meu Deus do céu.
Comece a ver, já, nossas redes sociais vão começar a mostrar. Só digo uma coisa: a mesa de sinuca e a mesa de pôquer. Entra e botar esse equipamento em cima daquela mesa de pôquer. Pra gravar lá dentro.
Vai, não, os caras vão deixar.
Vai botar. Na sinuca não, mas na de pôquer, pô. Pôquer só é a ficha. Ficha e carta.
A turma aqui também trabalha com um abraço, né? Um abraço aí pra Túlio, pra Eduardo, Rodrigo, que estão acreditando que o podcast pode ser essa ponte aí da Confraria da Barba com esse público maravilhoso que nos acompanha. E fiquem ligados que até o fim do mês a Confraria deve estar funcionando aí a todo vapor e a gente vai estar lá mostrando o que ela tem de melhor a oferecer pra você.
A inauguração 11 de outubro.
11 de outubro.
Mas vai ter o Soft Open.
É.
Finalzinho do mês as portas se abrem.
E a turma tá junto.
A turma chega aqui. João vai dar o trato nele antes de outubro.
Depois eu dou do Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Normalmente a meta é essa.
Não, mas é. Meu irmão, a gente já falou aqui, né? Tu vai voltar.
Cerveja. Que você vai na
cervejinha daquelas profissionais.
Tem serva?
Então, daquela, que esse cara daquela tá minimizando
profissional
a parada.
Daquela profissional.
Esse cara tá minimizando.
A turma trabalha com nível mais alto.
Não, a tua não tem não.
Tu nem vai falar um nome que não estão pagando.
A tua, tu passa gilete no teu cabelo em casa.
Oh. A tua faz igual a casa.
Eu não vou dar o nome, não, mas quando eu digo aqui que é a melhor cerveja que existe, todo mundo já sabe qual é.
Só uma dúvida. Cabral vai lá, gilete. Vai passar tinta nesse cabelo aí, meu amigo. E o jovem pode ir muito também, não, viu? Que vai passar na barba daqui a pouco. Não. Bom, é isso aí, galera. Fiquem ligados que está chegando aí já a Confraria da Barba. Bom, finalmente vamos chegar aqui às nossas perguntas. O assunto do dia, Fred, você que...
O assunto é Cabral, né?
O assunto são os torcedores.
Lembrando que o primeiro bloco foi todo dedicado a perguntas sobre futebol. O segundo bloco sobre jornalismo esportivo.
Que é o 270.1, né?
270.1, 270.2 e o 270.3.
O futebol teve G11, G5.
Eu gostei mais do jornalismo. Eu achei massa de jornalismo. Que o ponto 2.
Eu tô achando que eu vou gostar.
Sobre o quê?
Esse hoje? Aqui, eu não sei. Hoje é Roda Viva com Cabral.
É, eu acho que eu vou gostar mais desse.
E é uma pena que o Celso não esteja aqui, porque a gente não pode, sem os seis integrantes, a gente não vai poder responder todas as perguntas, né?
É verdade,
tem que pular algumas, né?
Não, mas, veja, tem um específico que a turma já sabe da gente.
Exatamente. Vamos abrir os trabalhos com a seguinte pergunta enviada por o Airã, Adriano Carvalho, Thiago Carvalho, Aníbal Monteiro e, eu resumi aqui, grande elenco.
Uma dúvida, depois dessa pergunta a gente desliga o microfone e todo mundo assiste só, né?
Não, eu já estou assistindo. Qual time de Cabral Neto em Pernambuco? O Pernambuco está sublinhado em letras garrafais, porque senão ele jogaria Juventus. Sinta-se à vontade. Seja bem-vindo ao podcast 45 minutos.
Você está com a camisa do Chicago Bulls, não é, verdade, não é de Pernambuco.
Seja bem-vindo ao podcast 45 minutos.
Na semana passada você lembra qual era a camisa que eu estava?
Rapidinho, e é de Juventus. Futebol, né? Futebol, né?
Futebol.
Futebol, tá?
Você sabe que o cara pode estar em Pernambuco e torcer pelo time que ele quiser.
Pergunta
qual time que eu torço em Pernambuco. Pode. Não é verdade?
É feio, mas
eu não acho
pode.
Feio, não. Acho que cada um tem o
direito. Acho honesto. O cara tem que ser Flamengo. O cara tem que ser Flamengo.
Não, sem sacanagem. Assim, outro dia até a gente discute mais isso. Eu acho que realmente que o cara tem o direito de torcer pelo time.
Não, eu também acho. Mas, ah. A feio também eu acho. Mas
hoje, Cabral. Hoje, Cabral.
Pode torcer pelo time que quiser. Eu acho massa não torcer. Por exemplo, eu acho massa a resistência do torcedor do CRB, do CSA. Acho massa mesmo. Acho sensacional. Mas assim, eu entendo o que não resiste.
Hoje a gente estava comentando, Cabral, desculpa interromper, João e Cássio estavam comentando durante. A gente está gravando isso aqui na madrugada de quarta para quinta, depois de Flamengo e Palmeiras. E João e Cássio estavam conversando sobre algo curioso. Os blogueiros dos dois principais jornais do Ceará, os blogueiros de esporte, um torce pro Flamengo e outro torce pro Corinthians. É quando saiu o gol do Flamengo.
Aí eu tô. Ai, meu coração.
Preciso de um calmante duplo, né?
Porque naquele momento o Flamengo estava assumindo a liderança, né, do brasileiro.
Isso mostra um pouco a diferença do perfil até né, da construção do jornalismo mesmo.
Eu acho que... É, vai ser foda, porque Cabral nem responderia, mas vai responder. Segura isso, ele vai chegar.
A gente tá mexendo a novela aqui.
Tá igual a novela. João Kleber.
Não responde, não. Tá igual a novela isso aqui.
Mas assim, ao mesmo tempo, fazendo isso aí, na hora que tem um debate, diga assim, na redação de uma forma geral, o cara se conversa de outra forma. Veja, o cara é Flamengo, como era o caso, ele tá lá na reunião da greve, é completamente diferente. Não tem como, o mundo não é o mesmo, não. Do nervosismo do cara do Ceará que me perdeu em casa pro Sampaio Correa, do Fortaleza que já tá pensando naquele castelaço que já tá chegando. A quarta de final da Série C, que todo ano tem. Vai jogar de novo.
Tá virando tradição do futebol brasileiro.
Aí o cara nervoso, meu irmão, esse castelão de novo, sei o que, é outro cara. Pô. E o Márcio Araújo expulso, existe isso. É preocupação, assim, é fora de órbita. Então, ao mesmo tempo, assim, acho que no cenário local, não tem problema nenhum, mas ao mesmo tempo, para quem tem um viés local, eu acho que reforça e gera uma ampliação dessa estrutura. Ou seja, não é por acaso que Pernambuco tem a maior resistência do Nordeste em relação à torcida de fora.
A estrutura toda é mais resistente. É,
exatamente.
Mas Cabral, enfim, Cabral,
pois não. Depois de algum tempo ainda para tu pensar se responde ou não responde, daí...
Não, na verdade não precisa de tempo. Eu quero dizer que quem está ouvindo a gente aqui só para saber exatamente essa resposta, lamentavelmente pode desligar o podcast aí e fazer outros afazeres.
Faz não, pula. Só não desliga não, só fazer, adianta.
Quer dizer que tu é que nem Carlos Augusto.
Que Carlos Augusto?
É Augusto. Qual é o Brasil do candidato do PV?
Ah, sim, é o do candidato. Porque vai ter um
posto, o candidato do candidato
prefeituráveis. Dos prefeituráveis. Porque Cássio fez um.
Tá nem publicado ainda, mas de repente.
Mas vai
ser.
Dos candidatos dos times dos candidatos.
Dos candidatos a prefeito do Recife. Meu amigo, posso adiantar o seguinte: Simone Fontana do PSTU, Santa Cruz, abriu não. A gente mais achava assim, pô, o PSTU, aquele radicalismo todo e tal, aí disse, não, nem futebol, que futebol, meu irmão, é a sociedade que tem que melhorar.
Tá pensando rápido. Mas respondeu Santa Cruz por isso, porque não é um time de futebol, é um movimento popular.
É, exatamente, isso, né? Santa Cruz, aí, beleza, a gente respeitou demais. Aí todo mundo, esportes, Santa, esporte, só local. Aí faltava só um. Eu esperei até que só... Aí,
com, não, vamos, os times. Não, aí fala... Não, da galera?
É porque eu...
O time dos prefeiturados.
João Paulo, PT,
Geraldo Júlio, Náutico. João Paulo, Esporte. Priscila Krause, Náutico. Gustavo Krause. Mas ela é Náutico.
Edilson Silva, Santa Cruz.
Daniel Coelho, Náutico.
Simone
Fontana, Santa.
Edilson Silva,
Santa.
Aí faltava
e Pantaleão,
Esporte. João Paulo, Esporte. Aí faltava o último do PV. Um tempo danado. E finalmente consegui. Aí através do assessor, porque ele estava tendo debate na Unicap, e finalmente passou o assessor e disse, qual é o time dele? Aí
o assessor não sabia.
Assessora. Não sabia, porque a do PSTU, quando foi apurar, foi mais escuta. O cara, só voltando aqui pro PSTU, liguei para a assessora, porque estavam num debate na Unicap, estava todo mundo lá ao mesmo tempo. Aí disse, ó, eu sou do Diário Pernambuco, ela tá aqui, estava no debate. Não, mas eu não sou de política não, eu sou do esporte. Os caras, oxe? Aí o cara do PSTU liga pro candidato de esporte, beleza. Aí foi mais ou menos parecido com a do PV. Aí quando voltou, disse, ó, o time dele é o futebol pernambucano. Aí eu pensando assim, que pipoca!
Eu fiquei imaginando esse cara num debate.
Não, aí eu olhei assim, eu disse, ó, meu irmão, o cara... Vai, eu vou fazer a artezinha, vai ser o escudinho da FPF na foto dele.
Esse é o do que presidente.
Irmão,
que presidente.
A Raiz falou Ibis, que é quase a mesma coisa, mas falou Ibis. Futebol pernambucano, pô.
Sim, Cabral, continue.
É, menina, Cabral.
Vamos lá.
Vai, candidato PV.
PV, viu?
PV.
Não, assim, eu tenho diversas linhas de raciocínios a esse respeito. E eu vou começar até fazendo o lado contrário, né? Porque eu sempre explico, e vou explicar também agora, por que é que eu não falo sobre isso. Eu vou fazer a linha de raciocínio contrário para começar. Eu quero primeiro deixar bem claro, não é porque eu estou aqui na frente de vocês não, mas tem um monte de jornalista que diz o nome, o time, e eu respeito profundamente. Tem alguns que não dizem, e eu não paro 30 segundos para ouvir. E tem o contrário também, tem os que dizem, e eu também não paro 30 segundos. Então, isso não baliza a minha visão a respeito dos profissionais. Mas eu tenho algumas restrições a essa questão e vou explicar daqui a pouco, mas eu queria começar hoje pelo lado contrário, que é a pergunta contrária. Ao invés de dizer só por que não dizer, eu vou perguntar por que dizer? E a minha resposta é a seguinte, eu só consigo encontrar uma explicação. Por que é que eu deveria chegar aqui e dizer que eu fui torcedor de tal clube? A resposta única na minha cabeça é para matar a curiosidade dos outros. E eu acho que essa é uma explicação longe de me convencer. Eu não tenho obrigação, nem tenho desejo de divulgar essa informação apenas para matar a curiosidade dos outros. Não tenho nenhuma, não acho que isso seja um motivo para eu divulgar. E dentre, se eu conseguir lembrar de todos os motivos, eu vou tentar enumerar aqui. Primeiro, que é o fato de eu acho que
tu já
eu consigo...
Tá, tu já está indo para a parte de por que não.
Do por que não, isso.
Então deixa eu só ponderar uma,
tá,
porque sim.
Tá.
Só para ficar bem pontuado. Se for perguntar para mim, por que decidiu revelar?
Por que você divulgou?
Eu diria que, no meu caso específico, teve um momento que eu saí de esporte, e aí já tinha falado bastante nas redes sociais, e teve um dia também, fui para um programa desse de televisão daqui falar de esporte, a apresentadora me surpreendeu, inclusive, programa ao vivo, ela me perguntou, na cara, assim, mas eu vi...
Também. Na TVU.
A mesma apresentadora, né? Me perguntou na cara, assim, eu ali não resolvi não nem falar duas vezes, falei, mas também acho assim, o programa não ia ser uma porta de divulgação e muito mais importante a questão das redes sociais. E eu acho que o advento das redes sociais com o tipo de relação em que eu acredito ser o ideal nas redes sociais me levou a dizer, porque eu acredito que hoje em dia o jornalismo ele pede o jornalismo, quando feito também nas redes sociais, e eu acredito que eu, ainda que de forma muito mais opinativa e muito mais solta, eu acredito nessa dinâmica mais espontânea e mais sincera das redes sociais, eu acho que a rede social cobra esse preço. Ela cobra o preço do jogo limpo completo. Eu gosto de dizer em quem eu vou votar, eu gosto de dizer o meu time, porque a partir daí... O diálogo que será estabelecido, ele é um pouco mais equilibrado, digamos assim, com o público. Eu sei o time de todo mundo, as pessoas debatem comigo, e eu, nesse caso, eu me reduzo um pouco, saio do escudo do jornalismo para poder debatê-lo de forma mais... Mas não é exatamente sincera a palavra.
Desnuda, digamos assim.
Mas desnuda. Assim, não tem frescura. E também, e acrescento a isso, o fato de saber que com as redes sociais, também não... Eu dizer ou eu não dizer, não mudaria muita coisa, porque 90% das pessoas sabem, como 90% das pessoas já sabiam de João, 90% já sabiam de Cássio. Celso, nos primeiros 45 perguntas, optou por não dizer... 45 programas depois ele optou por dizer, se arrependeu e depois deixou de se arrepender, já viveu todos os momentos, né? E assim, eu acho que é um jogo, né? Mas acho muito válido também os argumentos de quem não diz, e vamos agora para os seus de por que não dizer.
Porque assim, eu acho que você passa a ser julgado, um dos motivos, eu acho que você passa a ser julgado por algumas pessoas, eu sei que não são todas, mas por algumas pessoas, de forma muito injusta, sabe, Fred? Você até mesmo falou, eu acho que foi no ponto 2, né, 270.2, que às vezes evita até falar, né, dos outros clubes rivais, porque o torcedor acaba chegando e jogando, como se estivesse jogando na cara... Como se você não tivesse o direito de falar dos outros. E eu, assim, eu não quero isso pra mim.
Mas isso só nas redes sociais.
Isso.
Na coluna não tem nenhuma...
Não, exatamente.
Ou aqui também não tem nenhuma frescura. Na rede social, por pura...
Hoje, um pouco antes de vir pra cá, o João falou uma coisa que eu já falei na rádio algumas vezes e que eu concordo plenamente, que assim, que foi a questão da torcida do Santa Cruz ter ido com menos de 2.500 torcedores, e assim, expôs que a torcida do Santa Cruz é gigante, é muito grande, mas que tem os defeitos e as qualidades de diversas outras
torcidas. A torcida torcidas Cruz é uma grande disso. Torcida igual a todas as grandes outras, torcidas. Isso. No momento ruim ela sai, ela abandona como qualquer torcida.
No momento muito ruim, ela chega forte,
E no momento ruim tá
ela Brasil. Sai... Um momento muito bom ela chega.
Esse momento do momento brasileiro seria, por exemplo, um Fluminense da vida, que tem uma torcida enorme, nacionalmente maior que a do Santa Cruz, mas colocaria 2 mil pessoas.
E o ruim, porque tem o ruim decisivo, que foi quando ele foi para a Série D, é o ruim decisivo, isso, você isso, tem que ir.
Na morte, tem um abraço.
Não, e então, o ruim melancólico, então, que é uma campanha atual.
No muito ruim, quando eu quis dizer, exatamente isso, está na Série C disputando, está na Série D disputando. Mais
decisivo.
Ou tá, ou como a torcida internacional começou a ir para campo novamente e a guerrear agora, que o Inter estava para cair. Quando estava naquela marolinha ali, estava abandonando também. Então, isso é normal, é padrão de todo mundo. Aí, qual uma das primeiras respostas que chega para João?
Foi comparando com o Náutico.
Assim, o Tricolor está falando que
tá falando
a torcida não chega. A torcida
não chega a isso. Aí eu botei o cara primeiro recibo.
Pois é, então assim, o cara... muita cara gente...
Porque eu disse que ia torcer do Santa Cruz.
Não entendi o que você falou.
Aí ele veio, porque ele veio reclamar comigo... Comparando tu não pode nem falar da tua torcida que não sei o quê. Falando da torcida do Náutico. Aí eu retuitei ele e botei assim, só assim. Primeiro recibo.
Esse tipo de discussão, de injustiça, eu não quero pra mim. Eu não quero porque, assim, na hora em que eu vejo João de Andrade Neto escrevendo aquilo, na minha cabeça passa 0 segundo achando que ele está escrevendo aquilo ali porque é o Santa. Uhum. Mas eu sei que na cabeça de muito torcedor, como nesse, por exemplo, achou que era. Então, assim, eu não quero passar por isso. Eu quero poder falar dos três clubes com a mesma intensidade e do mesmo jeito, porque eu sinto isso no meu trabalho. Hoje, Fred, eu vou dizer uma coisa para você. Para você, para Cássio, para Rafael, para João, para quem está ouvindo a gente. Hoje, se por acaso eu saísse da crônica, por algum motivo, ou porque ganhei na Mega Sena, ou porque fui demitido da Transamérica, vocês se reuniram aqui e resolveram me colocar para fora, eu não arrumei emprego em outra rádio, não arrumei emprego em canto nenhum.
Motim aqui foi.
Motim.
A situação ficou complicada.
Difícil, complicada. Então, eu saí da crônica esportiva. Eu falo para você vocês com a maior sinceridade do mundo. Eu não sei mesmo, se eu voltaria a ser torcedor. Não sei. Eu não sei mesmo se eu voltaria a ir para campo. Não sei se... Com certeza não votaria do mesmo jeito que antes. Porque assim, eu poderia chegar aqui e dizer o seguinte: olha, eu torcia, mas era assim. Não, eu torcia mesmo. Eu ia para campo mesmo, eu viajava, eu já fui para Caruaru, já fui para Limoeiro, eu ia para todo jogo, eu tinha camisa, eu ia para clássico, eu era torcedor mesmo. Mas eu a partir do momento que eu comecei a entrar no primeiro dia de trabalho, eu já comecei a me distanciar disso. E eu sou um cara fácil em relação a isso. Eu consigo, eu percebo isso, eu me adapto muito bem às situações. De qualquer forma. E essa foi uma que eu consegui me adaptar muito bem. Então, assim, sinceramente, eu não sei se eu voltaria a ir para campo de futebol na minha vida como torcedor. Hoje eu não tenho nenhum desejo disso. Nenhum. Então, assim, o que eu penso sempre é, se eu não levo em consideração o time para qual eu torci, a paixão que eu tinha antigamente, se eu não levo em consideração, em momento nenhum do meu trabalho, eu posso muito bem me resguardar o direito de não passar essa informação, porque eu sei que vários torcedores entenderiam de boa, mas eu sei que talvez a mesma parcela não entendesse e quisesse vir me cobrar depois, como cobram a João, e eu não quero isso para mim, porque eu acho... sinceramente, que vocês não merecem, e acho que eu também não mereceria isso.
E aí é só ia fazer também, reforçando a tua defesa aí no teu caso, que você não vai revelar, porque também a tua relação como torcedor já é uma relação muito quase morta, assim, você
sim, optou por matá-la,
né? Já é.
Vou tentar matá-la.
Mas, Fred, assim, conta uma história todas as vezes que a gente fala sobre isso, Fred lembra dessa história, que foi uma conversa que eu tive com ele no aniversário de Celso Shigami, depois até chegou o Guga Luquezzi, Gustavo Luquezzi também, e conversou conosco lá, e eu dizendo exatamente isso para Fred, assim, do meu desejo, que era esse, de não ter torcida, de me separar mesmo dessa questão. E o que eu digo sempre é, eu estava conversando com o Fred de boa, não estava conversando com o Fred no ar, não estava fazendo uma matança,
não estava fazendo médio,
não precisava disso.
Sobre isso. Isso assim, é muito pré-podcast, anos e anos.
Muito antes, muito antes.
Assim, como a relação de Cabral é uma relação de distanciamento, ele optou por isso.
Opcional.
E é uma relação totalmente fria, com relação a torcedor, aí bate na questão das redes sociais, por exemplo. Porque, no meu caso, eu já tenho uma visão, assim, eu não matei isso, pelo contrário. Quando eu tenho folga, quando eu não estou trabalhando, eu me dou o direito de usar meu tempo livre, com meu dinheiro, do meu trabalho, que não devo nada a ninguém, e botar a camisa e ir para o estádio. É uma coisa que eu optei, como do mesmo jeito que Cabral optou por ir matando, eu optei por manter. Então, assim, na hora que eu mantenho isso, e eu estou na rede social, em algum momento a turma de mascarado do seu pai. Pô, tá dizendo que não tem time nenhum, mas eu vivo vendo você em jogo do Náutico na arena. Sei o quê. Então, assim, não teria muito sentido eu negar uma coisa que eu não matei, que eu sou realmente. Cabral já é o oposto. Então, assim, não teria sentido Cabral, porque o de Cabral seria realmente matar uma curiosidade. Assim, eu torci um dia para time tal. Mas que isso, na vida de Cabral hoje, não tem nenhuma interferência. Não é uma coisa que ele está de folga na Transamérica, ele vai ir para o estádio. É uma coisa que ele optou por deixar de lado. Então, assim, seria realmente matar uma curiosidade. O que não era o nosso caso. Todos nós quatro aqui, com exceção de Cabral, eu, Rafael, Cássio e Fred, a gente vai para o estádio. Vai torcer e sim. Então é questão de opção também.
Eu acho que essa é uma leitura. Só acho importante pontuar uma outra visão, né? Dentro dessa, que é o seguinte: que a gente fala muito da pressão na rede social, dessa relação turbulenta, né? E eu acho que quando você assume, e aí a partir do princípio você torce, porque eu acho que o caso de Cabral passa um pouco diferente, porque por ele estar num processo, talvez perto até da conclusão, talvez já concluído, de tentar o total distanciamento. Quando não há, eu acho que também é importante estabelecer um processo de educação e de possibilidade de diálogo com esse público. E você vê PVC, né, os caras da SP, eles têm esse... Na verdade, sim, o eixo Rio-São Paulo já é quase todo assumido, né?
De PVC, na torcida do Palmeiras, sem camisa, rodando a camisa.
Os caras do Atlético Mineiro, a mesma coisa, foram para jogo de Libertadores. Que eu acho que isso é tentar estabelecer com o ouvinte, com o seguidor da internet, com o leitor, um tipo de relação mais inteligente. Tentar mostrar para ele na marra, no dia a dia, reclamando, brigando, de que ele pode conviver com isso. Porque é assim, veja só. Todo mundo aqui sabe que João é náutico. Todo mundo sabe que eu sou esporte. Mas, porra, quantos RTs eu dou em João falando do esporte? E ele dá em mim falando do náutico? Porque a gente sabe que a visão... A gente é assim, pô.
O torcedor não tem muito essa consciência. Acha que, assim, no caso da gente chegar aqui e dizer qual o clube, ele acha que a relação que a gente tem é a mesma que ele tem com os amigos do trabalho.
Exatamente,
dele. Entendeu? Que renega qualquer coisa do time adversário.
E a gente, e curiosamente, assim, eu vou chegar e vou tirar onda com o João. Mas coloca, não precisa ser muita coisa não, basta colocar na cabine. Eu não comemoro um gol. E nunca comemorei.
No dia, a gente já falou aqui, clássico, na Sul-Americana 2013, que é todo mundo tava trabalhando lá.
De 2016 agora.
Não, mas 2013 que eu tava lá, foi naquele Náutico Sport que foi pros pênaltis.
Uma das coisas que eu mais tenho vergonha, inclusive, é quando aparece aqueles
gols. Cara, comemorando atrás da barra.
Repórter comemorando atrás do gol. Olha, eu fico doente quando eu vejo aquilo.
Tava todo mundo naquele 2013, aquele jogo que o Magrão pegou os pênaltis, o Náutico ganhou 2-0, foi pros pênaltis e o Sport passou. Tava todo mundo trabalhando ali, eu tava fazendo inclusive o jogo. E aquele, como é um jogo que vai para pênalti, então é um jogo muito tenso, inclusive para você fazer matéria, porque matéria você tem que entregar assim que o jogo termina, mas no pênalti você não tem como, isso fica muito mais complicado, né? E aí o Sport passou, eu tive que fazer o lead, né, que é o primeiro parágrafo da matéria, muito rápido, para dizer que o Sport passou, avançou e blá blá blá. E quando terminou, eu tive que descer para fazer o vestiário, aí eu chego para frente e disse: parabéns. E desceu e segue o jogo.
E no último agora, que na hora do gol do Santos, eu tava entre Cássio e Fred.
As reações são... As reações trabalhando são um pouquinho diferentes, assim.
Isso.
A ficha cai depois, é uma coisa meio...
Eu
aprende na porrada, assim, tá ligado? Você aprende na porrada. Deixa eu ler aqui. A pergunta 2 e 3.
O programa é uma pergunta.
Não, é 47. Não, é por isso que eu estou dizendo.
Deixa eu complementar.
Deixa eu só ler 2 e 3 por um motivo só, Gabriel. Tá. Porque já passamos por elas.
Já foi respondido.
Então, assim, não. A gente coloca oficialmente elas e segue o debate, entendendo
que. Eu queria colocar só mais duas coisas para fechar
essa questão. Elas fazem parte. A PUC Brasil, que acho que é PUC de hockey, né?
É, de hockey, né? Porque você pergunta se era pontíssimo.
Porque parte do jornalismo esportivo pernambucano tem problema em revelar para qual time torce. E a 3, de Técio Tavares, a condição de jornalista, de alguma forma, diminuiu o lado torcedor de vocês. Estar nos bastidores fez vocês perderem o encanto ou não? Essa segunda parte é que a gente não entrou ainda, mas vamos continuando nas duas que estão...
Acho que essa tem que ser respondida.
Não, mas, assim, falar, como a gente ainda está imerso nas outras...
É rápida. A primeira é a seguinte. Uma coisa que eu penso a esse respeito é o seguinte. Que, assim, cabe para mim, exatamente nessa explicação que o João deu agora há pouco, por eu tentar ter essa visão diferente. Que eu penso o seguinte, eu prefiro, sinceramente, Fred, eu prefiro mil vezes que o cara chegue assim e diga assim, eu não gosto do trabalho de Cabral. Por quê? Eu não gosto porque eu acho ele desatualizado. Eu não gosto porque ele não tem uma visão de jogo legal. Eu não gosto porque ele é muito radical. Por qualquer motivo desse. Eu não gosto porque ele não fala bem. Eu não gosto porque ele não tem uma boa dicção. Eu prefiro esse ouvinte do que o ouvinte que vai dizer... Eu gosto dele porque ele torce por tal time. Eu não quero que as pessoas gostem de mim pelo motivo errado. Então, essa é uma das preocupações que eu tenho também. E é uma das questões que vai ter lá no rabisco que vocês estão me devendo até hoje, os e-mails lá que foram enviados. Mas, enfim. E a outra questão é, que você estava falando um pouco sobre isso aí, sem sacanagem. Eu vou para um jogo hoje, do clube pelo qual eu torcia, ia para campo e tal. E pode ser um clássico. Se acabar o jogo e o placar for 5-0, eu vou embora para casa. Seja ele vencendo o jogo ou seja ele perdendo. Do mesmo jeito. Eu não tenho nenhum... Hoje eu não consigo
dormir,
ter.
Quando deita assim antes de dormir?
Não, não, Fred. Não, sem sacanagem, Fred. Sem sacanagem. Eu não perco. A palavra que eu vou usar é essa. Eu não perco um segundo, hoje em dia, da minha vida, do meu pensamento, pensando como um apaixonado ou como alguma coisa desse tipo. Então, exatamente para aumentar a argumentação que João falou, se eu tenho esse sentimento, eu não consigo encontrar por que eu chegar aqui e revelar qual era o time que eu torcia, qual a paixão que eu tinha. É basicamente isso.
Esse folclore, eu vou te chamar de folclore, você pode corrigir se não for folclore. De torcer pela Juventus. E que aí tem... Mauro César tem esse com Racing, né? Isso é uma brincadeira. Isso é uma transferência. Afinal, o lado do torcedor... Quem gosta de esporte é torcedor. Em algum momento, tem uma chama acesa. Você pode derivar para Fórmula 1, para o boxe. Em alguma coisa você deriva, né? Para você gastar isso. Como é essa relação?
Olha, além do... Eu sempre fui torcedor, de fato... do time que eu tinha aqui em Recife.
Quase saiu.
Mas não tem perigo, não.
Não é dita, não, se sair.
Nasci em Olinda, amiga. Nasci em Olinda, hein, Cássio? O cara nasceu em Olinda, vai...
A turma da
Olinda. Pagar uma dessa, não vai, né?
Das Holanda.
Vai
das Holanda. Pai.
Então, assim, eu, na infância, eu também cheguei a gostar, uma época, do Flamengo. É a primeira vez também que eu estou revelando isso. Algumas pessoas até se ligam lá porque
me ligo total. Você tem um amor da
aquele porra, idiota, idiota do Mário Júnior fica tirando aquela onda do babão do Flamengo e
tal. Não, pô, só teu amor pro Zico já explica.
Mas é exatamente isso. Então, assim, eu tinha uma relação boa, digamos assim, de gostar do Flamengo numa época por causa do Zico. Mas, assim, era muito cheirinho direcionada.
Hã? Cheirinho.
Era muito direcionada à época de Zico. Tanto que quando o Zico foi para a Udinese, eu parei de torcer. Quando ele volta para o Flamengo, eu volto a torcer. Quando ele vai para o Kashima antes, eu paro de torcer. Então era uma relação que eu tinha de infância, de pré-adolescência, com o meu ídolo no esporte, que era Zico.
Torcedor de Kobe Bryant, aquele cara que torcia para Kobe, se aposentou.
Não, eu sou, no basquete eu sou do LeBron James. É, torcia LeBron. Pelo, modinha, modinha. Torcia pelo Cleveland,
Miami, era
torci pro Miami.
Comprei a camisa do Miami.
Exato,
torci do Miami.
Esse cara é modinha,
fechei com toda Cleveland. Porra.
Ó, tem a camisa do Miami. Mas, por exemplo, eu torci pelo Cleveland com a camisa do Miami, que era a camisa do LeBron.
Tá vendo aí?
Eu sou torcedor do LeBron no basquete. Fechamos, fácil. Ainda tem o Peyton Manning também.
Fechou finalmente uma coisa, porque essa do Fla aí foi foda. Né?
Mas era por causa do Zico, especificamente. Então, assim, depois que ele parou de jogar, também isso ficou totalmente adormecido e tal. E com a Juventus, não é de sacanagem. Não é de sacanagem. Eu gosto, de fato, da Juventus. E eu gosto da Juventus desde a infância mesmo. E para tentar explicar, eu conheci o futebol e me apaixonei por ele de cara em 82, na Copa do Mundo de 82. E eu tenho lembranças, que eu sei que são lembranças da época, porque depois eu vi muita coisa também. Mas eu tenho lembranças da época também, e eu me apaixonei por futebol naquela época. Então o que acontece? Um ano depois, mais ou menos, a Band começa a transmitir os jogos do campeonato...
Clássico demais.
Era a
Fórmula 1 e depois muda a Band.
Exatamente, do campeonato italiano, às 11 da manhã.
Clássico demais.
E era sempre um jogo que era transmitido. E, assim, a maioria dos jogos eram da Juventus.
Porque é o maior time de lá, o time mais popular,
isso,
né?
Isso, então,
na época, os adversários eram... Udinese, né, por ali, Torino, Verona.
Não, Udinese nunca foi
85,
grande, não.
85, quem ganhou foi o... Meu Deus do céu. É um time que só tem um título. Será que é o Kiev, Verona?
Verona,
que...
Verona.
É Verona, esses
times eram... Mas não era, mas não era uma...
Não, não é Kiev, Verona, não.
É a Verona...
Verona original.
Elas Verona.
Verona
eu lembro muito de confrontos contra Sampdoria. Fiorentina... O próprio Milan, a Inter de Milão é que ainda, minha mente, não era...
A Cerezo.
É, exatamente. Então, quase todo domingo tinha jogo da Juventus. Então, o que é que me encantava de ver a Juventus? Era que eu estava vendo ali na Juventus, os caras que, apesar de terem tirado o Brasil, também me fascinaram.
Sim.
Né? A boa parte do time da Itália de 82 era a base do time da Juventus. Dino Zoff, excelente goleiro. Chirea, Cabrini... Paulo Rossi, aquele time ali, unido de Platini, que já era um destaque da França, da Copa de 82, sim, sim. Boniek, que era um destaque da Polônia, que polonês. Jogou muito na Copa de 82, o polonês. Um pouco depois veio o dinamarquês
Laudrup,
alguns anos depois, que foi destaque da Copa de 86. Então, assim, eu via os craques da Copa do Mundo, que eu gostava, que eu admirava, dentro do time da Juventus.
Mas o que acontece hoje com essa o menino que torce aí... pro Real Madrid, que torce pro Barcelona.
A Juventus perde um jogo.
Ganhou o título europeu.
A Juventus perde um jogo.
Eu fico chateado.
Mas não perde.
Fico mesmo.
Não,
hoje que a gente tá aqui conversando,
nas costas.
Eu tava assistindo um jogo de tarde contra o Sevilha e ficava a pé da vida porque o time tava perdendo gol. Porque estava com posse de bola, estava jogando relativamente bem e desperdiçando bola no travessão do Higuaín. Eu fico meio apreensivo, eu assisto o jogo meio que torcendo.
Eu acredito, Cabral.
Cabral é uma curiosidade.
Tá certo, vamos agora rapidinho. Só uma pergunta.
Dono de alguns. Dono não, torcedor de alguns times, eu acredito,
Cabral. É isso que ia chegar.
O Uruguai?
O Uruguai é jovem,
né? Certo, agora a gente vai perguntar para João essa mesma pergunta.
Eu só acho que João,
todos os times dele.
Não, acho que João só sofre pro Náutico e Uruguai. O resto é conversa.
Ok.
Uruguai não, menino.
Acho que ele sofre.
Uruguai?
Ele sofre.
Então, Uruguai, Cabral. Não é o sofrimento de...
Sim, lógico.
De ficar despedaçado. Sim. Mas assim, naquele... Nutri uma... Eu, Fred, sem sacanagem, a minha visão, né, de cronista, eu daria 5% de chance pra Juventus ser campeã da Liga dos Campeões em cima do Barcelona. Só que eu nutria a esperança, que é a esperança do subjetivo. Do cara que gosta, do cara que quer acreditar no fato.
Então, assim, Nadal estava lá firme e forte.
É a coisa que do torcedor mesmo, porque se não fosse isso, eu não teria nenhuma esperança, ou quase nenhuma esperança, que a Juventus pudesse vencer o Barcelona na final, porque não tinha time para isso. Então, assim, tenho algumas frustrações e tal, ficava, apesar de adorar Maradona na época, ficava pé da vida quando o Napoli conseguia ganhar da Juventus. Uma das maiores frustrações que eu tive com a Juventus foi na final da Liga dos Campeões contra o Milan, quando Buffon pega dois pênaltis na decisão e o triste do Dida pega três. Né? A Juventus tinha eliminado o Real Madrid, que era uma das eras do Galácticos.
Horrorosa aquela final.
Perde de 2-1 em Madrid e volta aqui. Esse é o tipo de jogo que é a cara da Juventus. E é uma coisa que me encanta muito nela, porque ela é 5 vezes vice-campeã da Liga e talvez em 3 ou 4 ela não merecesse chegar. Tinha time muito melhor, mas ela chega e derruba. Então isso eu acho muito legal. E ela pega um Real Madrid fantástico, meteu 2-1 em Madrid, chega em Turim e mete 3-1 no Dele Alpi. E vai para a final contra o Milan, que era muito mais time, e empata de 0-0 e perde nos pênaltis só. Na e bola. Eu fiquei pé da vida com
deixa
isso
eu,
também.
Deixa eu trazer de volta. Deixa eu trazer de volta.
Aquela tua camisa ser bosta da Inter de Milão.
Deixa eu trazer de volta para a realidade, para a gente fazer na ponte aqui. Tu tá no jornal esportivo há quanto tempo?
13 anos.
13.
Conversa da.
Quantos como você que tiveram essa escolha você cruzou?
Olha,
óbvio que você não vai ter 1, 2 ou 3, mas tipo, é muito mais.
E o quê?
Quantos optaram por tentar zerar seu clube?
Ah, sim, tá.
Eu não sei se alguns optaram zerar, mas assim, eu, na crônica do rádio, que é o que eu, evidentemente, conheço muito mais gente e convivi com muito mais gente, eu percebo uma quantidade muito boa, Fred, de pessoas que eu percebia que estava um pouco se lixando para o resultado da partida, sabe? Assim, pessoas que acabavam o jogo e não estavam nem aí se tal perdeu. A gente, da crônica, e é uma coisa que muito torcedor não sabe disso, a gente sabe o time pelo que torce ou torcia quase todo mundo. Mas assim, não há, por exemplo, no ambiente de rádio, eu nunca convivei com o ambiente da greia, da brincadeira. É, o time, o Central venceu o Porto e o cara que torce pro Central chega e greia e faz a brincadeira. Eu nunca convivi com isso em rádio, por exemplo. Agora sim, é claro que eu já percebi e sei de alguns que torcem, que são diferentes nesse sentido, que gostam, que... Mas assim, é a minoria. Do rádio eu percebo que é a minoria.
E só fazer uma coisa assim, até respondendo uma pergunta aí do...
Tô dizendo que do rádio você não, gente... porque eu não vou falar de jornal e TV, porque eu convido muito menos.
É isso, assim. Tem uma pergunta aí que fala por que alguns clubes têm essa resistência. Eu vou dar a minha visão. Eu acho assim, que pra gente que trabalha em jornal, e a minha vida toda no jornalismo foi de jornal, é mais fácil você revelar, porque você tá... Assim, você não é... Você tá me escondido pelo nome. Você não tá dando a cara, você não tá dando a voz. Agora com o podcast, isso se quebrou mais. Nós quatro aqui, nós cinco, né, no caso, tirando... Rafa, tirando Cabral. Não, tirando Cabral porque sempre foi de rádio, mas eu, Fred, Cássio, Celso e Rafa, sempre foi de jornal e com podcast tá quebrando mais isso. Tá dando essa... Mas assim, pessoal que trabalha com TV, que todo dia tá mostrando o rosto, pessoal que tá de rádio, que todo mundo tá vendo no estádio, todos os jogos, até por conta de uma forma de proteção dos torcedores mais raivosos e tal, que a gente já falou aqui no podcast passado, que Celso, por exemplo, chegou a trocar tapa com um torcedor, na época ele não tinha revelado, mas ele era de rádio. Ele era de rádio, então assim, estava mais exposto. Existe essa ressalva maior de dizer o time. Isso talvez justifique, seja uma...
Se eu fosse repórter de rádio, eu não diria.
Então, é porque
sabe por que eu não diria? Por causa dos clubes.
Sabe uma coisa que eu percebo também?
É muito mais exposto. Quem fala que trabalha em rádio, na coisa que em rádio e TV, é muito mais exposto... Do que trabalha em jornal.
Porque tem muito o seguinte, assim...
Roda muito.
Tem jornalistas, assim, que eu acho fabuloso. O que eu vou dizer agora não é demérito para nenhum jornalista. Jornalista de jornal, eu estou falando. Mas muitas vezes o que você vê é o torcedor dizendo assim... Viste lá o que saiu no Diário de Pernambuco? Tu leu a merda que escreveram no Alto Comércio? Quando o cara vai falar de rádio, o cara diz... Tu ouviste a babaquice que Cabral falou? Tu ouviste a idiotice que
nominal.
Fulano falou,
entendeu? É mais personalizado.
É personalizado. Então tem muito disso que o João está falando.
Como a rede social trouxe. Na verdade, a rede social trouxe os repórteres de jornal
para essa visibilidade.
Pra essa visibilidade, né? E aí a gente já veio carregando as consequências. Passando então para aquela.
Só para complementar essa história de João de ser mais exposto. O pessoal de TV, eu tenho alguns amigos que a gente vai para o estádio. Os caras não colocam camisa de jeito nenhum pra ver o jogo. Aí eu vou pro estádio, meu amigo. É de camisa, é de cachecol, de bandeira. Quem me conhece sabe, não tenho frescura.
Cachecol nesse
jogo
aqui.
Cachecol do Santo
é Brasília, né?
Brasília. E o que acontece? Os caras, quando sentam lá de mim, do meu lado, ficou: ei, bicho,
Não grita muito, não, não reclama não, pra não chamar atenção, porque tipo, vê uma câmera, fica tudo com medo, pô. Morrendo de medo, porque
são expostos. Comigo a câmera já procura.
É.
Comigo a turma já
procura. A turma vai na sacanagem, né?
Sacanagem.
A turma da rua faz ali, ó, procura João aí, procura João aí.
João apareceu na TV num jogo, lá na rua da
foi
pra
Santa Cruz. Santa Cruz. Foi.
Aí os caras marcando ele, aí teve um isso. Sério que tu não sabia, velho?
Tu mesmo joga, deu, né?
Olha aí, tá vendo que ele é.
Agora só mostrou depois que levou o gol. Depois que virou, não mostrou, não.
É, agora, Cabral, eu considero a experiência muito boa de ter revelado. Acho que o saldo é muito mais positivo do que negativo. Eu só tô intolerante a um tipo de comentário que é quando usa assim, a torcida do Sport, não sei o quê. Aí eu tanto que eu sou anti-block e virei block pra essa regra. Quem convive comigo, conversa comigo diariamente, aí de vez em quando pega um comentário e quer tratar.
Fred,
que é torcedor, mas, isso mas aí.
Eu já
é, mas é o seguinte, tem 13 mil. Vocês, porra, tem 40, 15, não sei o quê. Tira um.
Fred,
não vai nem vem, pô.
Eu fico puto da vida. Quando o cara manda mensagem pra mim dizendo assim: é, tu é muito alvo e azulino. Tu é muito. Os caras, seja ele qual for. Eu não tô dizendo se o cara acertar qual era o meu time, não. Qualquer um que ele diga. Eu,
uhum.
já fico puto.
É.
Porque assim, o cara tá rastejando no debate, pô. Isso é uma argumentação rasteira. O cara não tem nenhum poder de se aprofundar e dar a opinião dele. Aí o cara vem com uma conversa dessa. Agora imagina se o cara viesse falar uma história dessa, falando do time que eu revelei. Aí é que eu não ia aguentar.
O cara pode, bicho. Olha só, você que tá ouvindo aí, você pode ter um tipo de argumentação muito mais inteligente. E não só com isso, com perseguição mesmo. Pô, teve uma besteira. O Super Esporte publicou uma matéria, um negócio de quem, né? A turma já vem achando que tá inventando coisa, a galera que já conhece, que já sabe. É um ciclo repetitivo, cansativo, assim, às vezes. Que o cara até falou, não, pô, vocês, quando o clube tá na crise, vocês já vêm pisoteando. Eu disse, mudou a teoria. Porque a teoria anterior era, quando tá tudo bem, a gente vai lá pra desandar. Ou seja, pô, aí, de fato, não existe. Vamos responder aquela segunda parte da pergunta?
No caso, a 3, né?
A segunda parte.
Na casa. A pergunta número 1 foi respondida, a número 2 foi respondida, e a 3 não, né?
A 3, a primeira parte.
Porque essa daqui de 8 da manhã.
3A e 3B. A 3A foi respondida, que é diminuir o lado torcedor, ser jornalista.
Já respondeu aqui,
né? Já respondeu direto e indiretamente. Agora, a B não. Se está nos bastidores, perdeu o encanto.
Perdeu, é assim. Em certos momentos perde. Assim, não um encanto. O cara, veja, eu não... Quando o cara... Quando eu vou torcer, assim, ó, liguei o modo torcedor. Clark Kent e Super-Homem. Eu tô no modo Clark Kent, que eu vou virar torcedor, eu vou de torcedor mesmo.
O torcedor é Clark Kent ou é Super-Homem?
O torcedor acho que é Clark Kent.
Ainda bem, porque senão ia pra arrumar confusão na rua.
Ah, é Clark Kent. Aí assim, aí o cara vai, o cara ligou a tomada torcedor, o cara vai, eu visto a roupa torcedor mesmo, eu vou torcer, então. Mas, durante o jogo, o cara vai, eu fico conversando antes. Pra mim, jogo de futebol não é só o jogo de futebol. É o antes.
Antes e depois.
Chegar, conversar com o pessoal lá.
O Vi Cabral falando besteira na volta.
Comentar a escalação com um amigo meu e tal.
Foda quando é Cabral.
Mas, durante a semana, algumas coisinhas que passam.
Não é nem eu vi Cabral na volta. É ver você perceber que Cabral tá segurando ali.
Eu levei os pão de casa um dia desse, cara. Tu tá ouvindo isso por quê, cara? Beleza. Nova Brasil FM. Vai, fala aí.
Pra competir com o Djavan é bronca.
Mas em alguns momentos, assim, durante o dia a dia, ou durante alguma coisa, durante, sem ser o dia do jogo em si, já bateu. Assim, de você ver algumas coisas que você não concorda, e meio troncho assim, você já...
Eu diria, é minha resposta.
Deu uma morgadinha. E também, não sei se é exatamente essa a resposta, e também de. Ao contrário, acontece o seguinte: quando você não está envolvido diretamente, no caso, por exemplo. Por exemplo, assim, o Náutico, no caso, está na Série B e o Centro Esporte está na Série A, estou cobrindo o Esporte. Em algum momento, em alguns jogos, que determinado jogador faz um gol, que você está lá conhecendo coisa, sabe o cara
retribui. O cara acaba torcendo um pouquinho,
cara,
né?
Torce um pouquinho.
Eu torci muito pro Santos subir em 99. Eu passei os últimos
Você tá vivendo ali o dia a dia, você sabe, porra. Aquele cara merece.
Eu nunca fui setorista na minha vida inteira de repórter. Eu nunca fui setorista, mas já tirei, tipo, férias. Ou então, tipo, reta final da Série B, colocaram eu e mais um. E foi mais ou menos isso em 99.
O cara se pega torcendo. Já aconteceu. O cara se pega torcendo um monte de coisa, velho, pequena. Pra não mudar a matéria. Porque tem o famoso, a gente já falou aqui, gol, fode líder. Eu derrubo a líder. É. O cara tá fazendo um texto prontinho.
Em 99,
o cara faz gol no... Tem que achar ruim isso aí. Até quando é bom o resultado. Tipo, tá perdendo.
Acha.
Tá perdendo, o texto tá prontinho. Aí o time que ele é o setorista e passa,
puta. Não, viu hoje isso, com o gol de Bruno Moraes, o setorista fez, puta que
pariu. Vou dar dois casos.
O cara já tava esperando o Enter, né?
Um caso.
Puta que pariu.
Um caso esse ano, dois casos esse ano. Um foi Sport e River, na Copa do Nordeste. Tava 2-0, o Sport fez 2-0, se não me engano, foi
o River. Foi.
O Sport levou na ilha.
O Sport botou, tava ganhando o jogo.
É porque foi o contrário no Piauí.
Foi até um dia depois, assim, porque foi em cima da morte de Leonardo. Então, assim, naquele jogo, o Sport fez o gol 1-0 com o Lênis, que era a camisa 7. E Lênis jogou uma boa
partida no jogo. Tá vendo como o destino corrigiu?
É, eu fiz aquele jogo, aquele teste todo em cima de Lênis, com o Leonardo, blá, blá, blá,
fazendo
uma homenagem. Tá tudo pronto. Aí no último minuto,
segura o River.
Uma falta no River. Aí eu disse, eu nunca fui tão esporte na minha vida como eu tô sendo agora. Aí gol do River.
Ou seja,
meu amigo, essa
chegou a explicação.
Detalhe, eu falei isso pro pessoal da assessoria de
imprensa. Meu amigo,
a turma pulou em cima do meu pescoço. Filho da puta. Não precisa ser esporte mais nunca.
O Twitter do
podcast é bombado. Foi na Sul-Americana. No jogo de volta, Sport Santa, tava 0-0. Eu comentei com alguém do meu lado, acho que foi Yuri que tá assim, amigo, eu tô torcendo por um gol, qualquer um aí, porque eu não quero que vá pros pênaltis, não. Porque se for pros pênaltis, acontece aquilo que eu falei agora há pouco. O texto demora mais, fica em aberto, se assim, eu quero um gol de qualquer um. Porque já no final do jogo, um gol de qualquer um liquidar a fatura.
Então, respondendo essa pergunta, eu diria que existe um pouquinho dos dois lados. Existe o lado dos bastidores, sobretudo quando você é mais jovem, em cantar. Então, assim, eu, em 99, eu tava começando a estagiar. E eu torci muito pro Santa Cruz ali na reta, porque eu tava indo todo dia pro Santa, o cara se acostuma, ouve as conversas e tal. Teve uma matéria que eu fui fazer, foi a transição já de estudante pra profissional, que eu passei um final de semana com o Ibis. O Ibis foi pra Itacuruba, decidi a vaga...
Ah, bicho, essa tua história do Ibis é a minha de Givanildo.
Eu ia falar isso.
O Ibis foi pra Itacuruba, decidi a vaga com Itacuruba, aquela história, um jogo...
Fala aí que tu comeu com os caras.
Então, eu comi, almocei, dentro do ônibus. Agora, isso eu tava andando com os caras, meio negócio, pô, Série A2 e tal. Fui pra pré-eleção. Meu irmão, a lágrima, os olhos marejaram. Minha vontade de pedir a chuteira ali, disse, meu irmão,
quero o técnico.
Lembro nada.
Pô, tu tem que lembrar até que
o cara foi aí. Complementa essa matéria dessa história de Fred e a minha.
Devia ser
eu. Igual, com a América. Eu sempre falo isso, com o Nereu.
Aí eu, porra, no banco lá, não sei o quê. Eu assisti o jogo no banco. Meu irmão, o Ibis se fudendo, perdendo 2-0. Assisti o jogo dentro do banco do Ibis.
É, Série A2.
Série A2 em outros tempos, 99. Não, sentado no banco, meu irmão.
Veja.
Eu tava
me sentindo... Eu acho que eu vou mais pelo ano do que pelo fato de Série A2. Porque eu acho improvável que alguém hoje... A Série A2, o cara pode escrever até jogador amador. Se eu não me engano, 5 jogadores podem ser amadores.
Eu assino no banco também.
Quando essa 2016, América, eu falei, eu 2016, com tudo que acontece, a vaza que for, porque é vaza. O campeão é o... Mas eu acho improvável que hoje, em 2016,
assisti sentado no banco de reserva. E assisti um negócio fantástico.
Qual foi o ano?
2005, acho.
É, então, 5, 9, até 2016, né?
Eu diria isso, eu acho que os bastidores, assim, de algum momento, eles encantam também. E eu até vou dizer uma coisa
aqui. Inclusive, Fred, vai ter um jogo fantástico esse domingo. Tô lamentando, porque eu pretendo ir pra assistir Sport Coritiba, mas o jogo domingo é Ferroviário do Cabo e Cabeça, no Gilete de Carli. Meu irmão, assim, jornalisticamente falando.
É, domingo agora. Não tem importância nenhuma.
Jovem...
Não.
Estatisticamente falando, não tem importância. Você acabou nenhuma. De falar de história.
Sim.
Meu irmão, a quantidade de história que não deve ter. Eu fico imaginando assim.
Decidindo a vaga.
Bicho, decide nada, que o campeonato 9 passa 8. O campeonato. Ei, Cabral. Decide nada.
Mas a gente já tava marcando aí, caso de ir.
Queria ver. Meu irmão, que eu fico imaginando.
No cabo que eu sou viado.
É, pô. Imaginando.
Um gilete de carne, meia meio.
Meia meio.
Oito cavalo, pô. Acaba cinco aqui, cinco ali, dez cavaletes, meu irmão. Mais cavalete do que jeito. Eu fiquei assim, meu irmão, eu quero ver esse jogo, porra.
Aí
eu quero ver esse jogo.
Tem a volta, não, tem a volta.
A cabeça tem dois vices da Série A2. Aí eu fui ver, pô, e o Ferroviário? O Ferroviário tem um título, meu irmão. Campeão da terceira divisão, cara. Terceira, meu irmão. Teve a federação, acho que foi em 2000, 2001, 2002, inventou de fazer. Ó, você imagina que eu acabei de falar que na Série A2 jogam cinco amadores. Acabei de falar que na Série A2 pode jogar cinco amadores. Imagine isso em 2002, terceira divisão do Pernambucano, meu irmão. Aí o Ferroviário foi buscar. Aí detalhe, campeão subiu, festa da porra, acabou no outro ano. Subiu todo mundo. Vai vir, voltando pra pauta de Fred aí.
Não, então já tô até passando pra outra pergunta. Acho que já tá.
Vai pra esse jogo. Eu tô, meu irmão, tá faltando.
Ó, vem, Cássio. O meu jogo é sábado. Eu não perco nada, não. Não domingo, não. Por mim, eu vou.
Um dos encantamentos que eu percebi que era uma furada é em relação a alguns, pra não ser injusto com todos, alguns jogadores. É, porque assim, na hora em que você é torcedor, você não consegue perceber isso. Mas na hora que você começa a trabalhar, você vê que pros caras é profissão mesmo.
Total.
Né? Assim, os caras às vezes, os torcedores se descabelam quando o ídolo sai pro time rival. E assim, o torcedor acaba não aprendendo. E eu, quando torcedor, também não aprendia isso também não. Mas assim, esse foi um fato assim que talvez mais tenha me desiludido, que é muitas vezes ver o que o jogador pensa de verdade quando ele está falando fora do ar, e aquilo que ele fala na hora que dá o rec no gravador. Eu já vi alguns casos, assim, de jogadores que chegam, puto da vida, diretoria não faz nada, diretoria de merda, não sei o quê, o clube tá pá. Aí, na hora que chega para uma entrevista, não, tudo tranquilo, o grupo está unido e tal. Eu já vi isso algumas vezes já. Então, eu fico imaginando quantas vezes eu ouvia isso em casa, né, ouvindo a resenha, porque eu sou ouvinte de rádio desde de moleque mesmo, e eu acreditava nisso.
Jurava que era verdade.
Jurava que era verdade. Cabral, mas, pô, tá defendendo o meu clube e tal. E assim, depois disso, de repente eu passei a desacreditar de quase tudo que eu ouvia antes. Mas assim, para ser bem justo com os caras, tem uns que realmente pensam daquele jeito, tem uns que realmente vivem o clube. Mas assim, uma boa parte, uma boa parcela, talvez a minoria, mas uma parcela boa ainda, eu cheguei a ver muita falsidade nesse aspecto.
E tem, nesse mesmo aspecto que você está falando, Cabral, já teve, você está falando de histórias, de jogadores que você vê assim, tem uma proximidade, que estava... Não sei se eu estava cobrindo, já fazia o blog, mas hoje eu faço só o blog no diário. Mas teve uma época que eu era setorista e fazia o blog, ou seja, meu Deus do céu, não tinha condição nenhuma não, não sei como é que isso funcionava não.
Tivesse aí... podcast na época, hein?
Não, era mesmo, não sei se é, mas enfim, foi uma transição para o blog, foi crescendo até o ponto de ficar fazendo sozinho, que não tinha como fazer. Mas eu lembro que nessa época eu estava cobrindo o esporte, mas eu acho que é mais como o Fred está falando, está cobrindo determinado momento, não era um setorista fixo. Saulo tinha acabado de surgir no esporte, então isso acho que é 2008, né? Que ele até foi pro Brasileiro Sub-20 no final do ano. O que eu lembro é o seguinte, que eu fiz uma matéria, tem aquela matéria, ele tava na época de fazer matéria de pé, em vez de aquele todo dia, o time treinou 4-4-2, eu tava começando ali e tal, fazer uma vibe de fazer matéria todo dia, tentar fazer um personagem. Eu lembro que do Nato até foi aquele um cara que dançava que nem Michael Jackson quando fazia o gol. Um atacante.
Marcelinho,
protegido, ele foi seu pai, mas era uma paternidade que ele estava meio escondendo, uma bronca danada, mas isso foi uma matéria. Pronto. Mas essa de Saulo, era que ele, na base, lá no esporte, no alojamento, chegou a comer, acho que é manga, que tem pé de manga no esporte, não sei se é outra fruta, mas vamos supor que seja manga. Que agonia de noite, assim, angustiado, estava passando fome no começo, não porque o clube não dava comida, mas assim, tinha as refeições, olha, a hora diferente, não tinha dinheiro para comprar uma coisa mais, porque estava muito novo. Aí saía do alojamento e pegava manga. Aí coloquei essa matéria toda, pô, mostrando que é um cara que tem uma situação difícil, mas que naquele momento estava começando a surgir no esporte, e o Brasileiro subir e tal. Aí eu fui no treino seguinte, aí tô lá, nessa época o esporte ainda treinava no Campo da Ilha, atrás da barra, onde fica geral do placar, tô me esperando ali e tal, treinando. Aí do nada, dando volta no campo, aí quando ele passou para mim, ó, fez assim um gesto para mim, como se fosse, ó, quero falar contigo depois, mas só com a mão, com o dedo apontando. Isso com todos os jogadores. Aí, mas ele fez com a cara bem fechada. Aí logo imaginei, disse, porra, não gostou da matéria, mas eu olhei assim, disse, porra, não tem nada de errado na matéria. O cara falou tudo aqui, não tem como... Aí, beleza. Eu dou, mas fiquei de boa. Apesar de ter ficado meio na hora assim, meio chateado, disse, né? O cara falou comigo outro de boa, tá desse jeito. Mas quando terminou a matéria, o cara chegou pra mim, pra ver o cara dizendo, lembrando. O cara de 19 anos na época, novo, né, e tal. Disse, aí, qual foi o problema, pô? Tem alguma coisa que não gostasse na matéria? O que aconteceu? Não, pô, a matéria é aquilo mesmo. Aquilo é minha vida é do jeito que você escreveu. Eu disse, qual foi isso? Não, pô, esse cara aqui tem condições não, pô. Esse cara aqui tem condições não. Pega, chegou o jornal aqui, pessoal dizendo que eu comedor de manga que é amanhã todo dia, que eu a perturbação do cacete desde de manhã aqui. Aí eu disse, pô, é isso, não, que eu fiz aqui, uma vez eu cresci, eu pegava morar com os caras pra dizer, ok, tá vendo, falar com aquele jornalista, tá assim, não, tá, não, mas pode ficar tranquilo.
Uma satisfação.
Vai tomar satisfação, mas pode ficar tranquilo, é do jeito que, você vai passar, é só perturbação que eu não tô aguentando não com esse cara não. Mas veja, ao mesmo tempo, eu vi isso de uma forma, mas hoje ainda mais velha que eu vejo de outra, eu disse, porra, porque eu tenho, a minha idade, inclusive, era muito próxima da dele. Isso é 2000... Não, desculpa, eu tinha 26 anos. Mas hoje, passado olha quem fala. Quase uma década depois, eu vejo o quanto aquilo tem de realmente uma pós-adolescência de...
Não perder moral com a galera.
Agora
eu vou te contar um negócio.
Logo depois da manga, teve outra paradinha dele, que acho que ele teve que surgir...
Não, nessa ideia, se aí só, é o bicho. Ali tem condições não, ali.
Sem Celso aqui. Esse programa. Corre o risco.
Opa,
tem as quatro.
Opa, horas.
Já tá na metade.
Pergunta tá na metade.
Vai pra quarta agora.
Eu tive uma experiência parecida com essa do Cássio, só que um pouco mais problemática. Foi acho que 2008, eu acho. Foi com o Eldon. O Eldon começou o campeonato fazendo gol pra caramba e tal. E aí, naquela época, a gente ainda entrevistava só o jogador, né? Não precisava ser coletivo. Eu entrevistando o Eldon...
Coragem,
né? E aí, no final, eu perguntei pra ele, seu Eldon, o único jogador de time de Pernambuco que conseguiu ser artilheiro foi Ramon, na década de 70, pelo Santa.
Você complicou muito,
Paulo. Brasileiro, né? Do Campeonato Brasileiro. E você começou agora fazendo gol e tal. Você acredita na possibilidade de repente... Se tornar o segundo, você vê condição e tal. Aí a resposta do cara é exatamente essa. Eu não estou muito preocupado com isso, não. Eu quero fazer uns golzinhos aí, ter uma proposta do exterior e ir embora. Assim, na cara dura, pô. Eu tava na CBN.
Isso é o Eldo.
Eu tava na CBN.
Tem isso, Pelé?
Isso é o Eldo. Se eu não me engano, ele é o recorde do esporte. Ele já foi negociado pelo esporte 3 vezes. Eu tava na CBN, coloquei essa matéria de 11 horas da manhã. Quando eu chego para o treino do esporte de tarde... Eu não lembro agora quem era o assessor de imprensa, provavelmente a Maurício Veloso, que já tá por lá. Esse rapaz, o Eldo levou um esporro, bicho aqui de Guilherme Beltrão.
Saiu rindo.
Aí eu, talvez ele queria falar contigo depois. Eu disse, tá, tranquilo. Aí acabou o treino, tava lá no mesmo lugarzinho, ele passou aí. Ei, cara. Aí eu fui lá. Porra, velho, tu me fudesse. Peraí, como é o Eldo? Disse, não, pô, tu botou aquela matéria no ar. Disse, tu achou que eu tava gravando pra quê? Pra guardar de recordação. Aí ele disse, não, pô, deixa eu gravar um negócio aí pra poder, né, me justificar. E tal, disse, não, beleza, tranquilo, pô, vamos lá. Aí eu fiz, disse, não, queria explicar. Aí fez tipo um anúncio e tal. Eu adoro esporte, não sei o que e tal. E assim, e o pior dessa história é ver a quantidade de e-mail que chegou depois de torcedor do esporte xingando o repórter. Sabe? Xinga, não xinga o Eldo, porque o Eldo tava metendo gol. Se o Eldo não tivesse fazendo gol nenhum, a galera tava botando pra lascar nele. Mas como ele tava metendo gol, a galera xinga o repórter.
Cássio viu uma vez o esporro dele, não foi?
Levou o vestiário do esporte a tomar. Aquela salinha de pressa, eu não sei se existia, se não funcionava. As entrevistas eram feitas ali fora, né?
Ali entre a sala de
estacionamento
e o campo oficial.
Pós-jogo, lá fora mesmo.
Então,
aí nisso. Porque aquela sala de imprensa do lado é o início do vestiário do esporte. A galera ficava ali fora. Se você falar do outro lado, dentro daquele corredor que tem ali, do vestiário do esporte, ele dava... Era só o esporte de Guilherme Beltrão. Mas mesmo que tava um problema de renovação, que ele assinava, não assinava, protelando com sua porra. Não, mas tem que assinar, mas tá pensando que isso aqui é o quê, rapaz? Meu irmão, que esporro. Assim foi um minuto de esporro de Guilherme Beltrão. Tá falando, porque ele falasse agora de imprensa. Tá falando daqui a pouco. Aí, meu irmão, tem que repercutir isso com o Eldo, meu irmão. O cara vai ficar aí sem... O cara vai chegar desse jeito aí, vai deve estar a ficar irritado com a diretoria e tal, sei o quê. O Eldo saindo. mas o Eldo disse, não, confusãozinha aí, mas... Meu irmão, o cara é completamente fora de ordem.
Esse podcast também é assim, é o podcast das histórias repetidas, né? Já teve mesmo, ó, tirando as de Cabral,
Essa eu nunca contei aqui.
Adriana de Cabral.
Essa de hoje eu não lembro.
A de hoje já rolou.
Não, já rolou no off também, talvez. Pô.
Não, pô, essa de hoje eu não lembro, não. Mas vamos lá. Próxima pergunta.
Uma pergunta, meu amigo. Já, o gancho.
Próxima pergunta.
Aproveitar a chance.
Vocês assumiriam algum cargo no clube que vocês torcem? Em qual? Em quais condições? Ah,
pergunta repetida
também. Pergunta de Ricardo Caldas.
Até no que eu não torço.
O quê?
Até no que eu não torço.
Sim.
Qual era a posição que tu assumiria?
Como é que é?
Qual o cargo que tu assumiria?
O tá 20K. 20K
até zagueiro vai, né, jovem?
20K, eu sento no banco, nem Fred sentou ali. Falou que sentou, disse: meu irmão,
eu já, esse negócio de
só, comissão patrimonial, quem liga pra essa? Dobrado. Comissão patrimonial e comunicação.
Eu já falei aqui, eu já trabalhei em um curto período, um curtíssimo período. Acho que não chegou
nem aonde, menino?
No 2 meses, 1 mês.
No Santinha.
No Santa Cruz, pô, já falei aqui.
Eu acho que quem liga pra essa...
Esse cara é um gigante da gigante da presta atenção.
Eu já falei isso aqui. Na época da Santa Cruz, eu não tinha um assessor de imprensa. Foi uma coisa terceirizada. Eu acho que foi com Zé Neves.
Eu quero o ano... O que ano?
Tá, 2006. Faça aqui, não sabe
qual é, não. Acho que 2004, 2005.
Por isso que esse cara é Lula. Lula chegou e mudou de vida.
Aí
chegou... dificuldade aí.
Aí, 2004. Aí o Santa Cruz não teve um assessor de imprensa.
Não, só tem emprego pra tu aonde? No Santa.
E eu trabalhei lá, acho que 1 mês, 2 meses. Isso aí. Trabalhei no Santa Cruz, pô.
Quem liga pra essa parte final da pergunta, normalmente é o diretor do clube.
É.
Porque o diretor de clube é sempre essa história, né? Se o cara chegar lá... Olha, temos um projeto aqui que pode arrecadar 5 milhões pro clube por mês. O cara, porra, massa, qual é teu time? Se o cara não torcer pelo time, o cara diz, não, não quero não, irmão, obrigado.
Normalmente acontece mais ou menos.
Eu acho que, às vezes,
depende
do diretor, da confiança.
Já foi mais.
Depende do diretor, depende do cargo, por exemplo. Eu vou dar a minha opinião, posso ser redondamente enganado. Mas eu acho que hoje, nos 3 clubes daqui, eu vou falar da área que é a nossa área, eu acho que é difícil um clube contratar um assessor de imprensa
que não seja
o time.
Também acho.
Agora, se for um cargo remunerado que venha trazer dinheiro, blá, 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 aí pode até ser.
Por exemplo,
até
onde eu sei,
eu acho que não.
Os assessores atuais são todos
torcedores. Mas Álvaro já foi de Santa Cruz.
Álvaro já
não, já, mas nesse
muito
momento
tempo e fez um trabalho muito bom.
Muito bom. Eu também acho que no cenário de hoje, a função de assessor de imprensa, o cara tem que ser ou do torcedor do clube, ou que não seja do cenário daqui. Ou que seja completamente zerado, como é o caso de Cabral. Agora, por quê? Porque pela relação. Porque eu acho que é uma relação que vai ser sempre difícil. É o que o João falou, assim, na teoria, óbvio que não. Na prática, não é fácil. Mas, por exemplo, isso na convívio do dia a dia. Mas eu acho que, por exemplo, eu poderia tranquilamente fazer um trabalho de consultoria para as redes sociais do Náutico do Santa, tranquilamente.
Eu acho assim, eu acho que o clube não contrataria um assessor de imprensa. Eu acho que não tem problema. E vou dar um exemplo que a gente já falou aqui, o de Álvaro. Álvaro trabalhou no Santa Cruz durante muito tempo, acho que 3 anos, como assessor do Santa Cruz na época de... Acho que foi Romerito, ou foi... Enfim, não lembro muito bem. Mas trabalhou 3 anos lá, não foi com Romerito, inclusive foi o ano que o Santa Cruz subiu, 2005. Meu amigo, o senhor que foi campeão em 2005 Pernambuco também, Álvaro torcia muito pelo Santa Cruz, porque assim, inclusive
é trabalho,
assim, porque é trabalho e porque ele dizia que ia ganhar bicho, meu amigo.
É.
Ele trabalha o dinheiro dele, tem que ganhar bicho.
E como a gente já falou aqui, a pessoa se envolve, João. Se envolve. O que acontece é o seguinte, vamos supor, eu vi o assessor de imprensa do Náutico. Se um dia eu errar, um cedilha vai ter 500 vai pessoas ter. Dizendo que eu tô boicotando. Então, essa é o preço que se paga. É o preço que se paga, por exemplo, em ter o time revelado e tal. E se eu não tivesse o time revelado, seria pior ainda. Porque no primeiro sem cedilha, viriam teorias e teorias, gente mostrando, provando por A mais B. Porque assim a turma sabe. É o que eu estou dizendo assim, Cabral não disse o time dele, mas eu diria que 60%, pelo menos, de rede social sabe o time dele. Existe no caso de uma rede social... Numa rádio, com certeza não. Dos ouvintes dele na rádio, eu diria que talvez 5% saibam. Quando vai para a rede social, já se torna mais... Um já tem um amigo, aparece o cara da escola, o cara que viu o jogo do lado. Todo mundo aparece
para... Respondendo a pergunta aí, assim, se eu trabalharia em outros clubes, fazendo qualquer trabalho profissional que cabe à minha área, eu trabalharia sem problema nenhum. Nenhum. Agora, eu não sei se, por exemplo, um diretor do esporte ou um diretor do Santa Cruz na dividida entre o escolher um jornalista rubro-negro para trabalhar no Sport ou o tricolor para trabalhar no Santa, se eles optariam por mim. Eu não, eu trabalharia, diga assim,
eu trabalharia
de
boa.
Eu não sei se acontece. Por exemplo, numa dividida para trabalhar no Náutico como assessor de imprensa e entre, sei lá, eu e Fred no Náutico, eu acredito que eu teria uma vantagem por ser, o que está errado.
Eu não trabalharia como assessor.
Tá errado.
Por isso que eu pergunto a Fred por quê. Mas eu não trabalharia como assessor. Trabalhei qualquer outra área da comunicação, de bastidor que for, mas como assessor, não.
Eu trabalhei assessor de imprensa em clube, em qualquer área.
E fora disso, político, pra nada.
Não é meu objetivo disso. De vida. Eu não quero trabalhar. Fazer jornalismo para trabalhar com assessoria de.
Deixa eu te fazer.
Eu não quero trabalhar. Não gostaria. Não é meu plano de vida trabalhar com assessoria de imprensa, seja em clube, seja qualquer outra área, política e tal. Só que eu nunca vou dizer, nunca vou falar isso, porque ninguém sabe dia de amanhã. Eu posso trabalhar como assessor de imprensa um dia.
Eu também não tenho o menor saco, inicialmente.
Agora não é um objetivo de vida que eu tenho.
Seja do esporte. Eu seria de Belute, eu seria.
Não, o cara, ia ter trabalho.
Não. Porque olha só, o cara seria um tenista. Como é a assessoria? Vai viajar o mundo, não sei o que, eu ia. Um negócio, algo completamente diferente da minha. Mas isso nem existe. O assessor dele. Fica no escritório em São Paulo, sentado, batendo
de feijão. Rise.
É. Feijão tá morto. Aí, mas o que eu quero dizer é o seguinte. A pergunta, tentando responder o outro lado da pergunta. Vou fazer aqui um exemplo, João. Tu largou o jornalismo, tal. Tá, largou o jornalismo, passou no concurso. Tu é um cara concursado em jornalismo, tá no 20K, como diria Cássio.
Quero mais nada, viu?
Certo, quero mais nada, então.
Nem faça proposta,
não.
Tu larga
20K. Eu tô falando aqui, daqui a 15 anos, certo? 15K, 20K, tu larga 2 da tarde, o presidente lá assume, Joaquim, daqui pra lá, presidente do Náutico, diz, João, vem pra minha direção de futebol, tu ia.
Rapaz,
essa pergunta. Se eu tenho uma dúvida, fizeram essa pergunta, meu irmão. Porra, bicho.
Eu tô
achando um pouco 45.
Não, porra, tu manda pergunta, aí o cara faz uma pergunta que nem tá, porra.
Eu tô adaptando a pergunta.
Se eu me sentisse capaz, sim. Se eu não me sentisse capaz, não. Isso é o que eu adoto pra minha vida. Eu só assumo uma coisa se eu acho
exatamente.
Que eu
sou capaz. Por vaidade só, eu não vou.
Não, pra mim isso vai dar não. Pra mim tem vontade, né? Vaidade, é vontade.
Não, é só vontade, não. É capacidade. Eu posso ter vontade, mas não tenho capacidade.
Sim. João, tu vai ser... Chegou na merda no jornal. Tu vai ser editor de economia amanhã, pô, Vera, assim, não sei se tu tá fazendo a melhor escolha, não, assim. Porque eu não vou. Porque eu vou estar aceitando um cargo que eu não me sinto capaz, e aí eu vou receber todas as críticas justas.
Ia sair lá embaixo.
Você hoje se sentiria capaz pra trabalhar
no a cesta básica mesmo, lá em cima, aqui, ó. Era abrindo cesta básica não. Todo dia,
João. Tu acha que os diretores do Náutico são mais capazes do que você?
Também não, mas assim, isso não quer dizer que eles são bons. Eu não seria diretor de futebol hoje, eu não me sinto capaz pra ser. E não, isso não significa que eu gosto dos diretores de futebol que estão no Náutico. Pô, Tininho entende muito mais de futebol do que eu.
Com certeza.
Arnaldo
Cavalho, Arnaldo Barro, já não sei.
Já que a pergunta está aí, e como eu fiquei em débito, digamos assim, com o nosso ouvinte, vou falar uma coisa aqui que, assim, só tem uma pessoa no mundo que já sabe que isso aconteceu, que foi minha esposa. Então agora muita gente vai saber. Não vou entrar em detalhe não, mas já aconteceu de duas sondagens já para trabalhar em clube, não foi assessoria de imprensa. Foram dois clubes diferentes aqui de Recife, que seria numa área mais assim ligada à direção de futebol mesmo. Mas aí por algumas razões, mas assim também foram coisas bem embrionárias também. Foram coisas que acabaram não indo para frente por algumas razões, eu não vou explicar aqui, porque se eu explicar a galera vai matar também e tal, então prefiro ficar nessa. Assim, eu acho, inclusive, eu dizia pra minha esposa, eu acho assim que...
Teria contratado o Serginho.
Como é?
Tu teria... Qual foi a pergunta?
Não, teria não.
Tu teria contratado o Serginho?
Não, teria não.
Não.
Nem Cristiano.
Já fez falta.
Nem Cristiano.
Porque faltou um cara, é o que eu falo.
Não, eu teria começado pelo seguinte, Falcão não teria vindo.
Não, sabe aqueles... Mas no começo até foi bom, né? Bem em 2005, mas eu lembro só daquelas reuniões quando tem as propagandas muito ruins. Eu sempre falo assim, que sempre falta uma pessoa pra levantar o dedo.
Tem,
uma,
sempre.
Na mesa, só aqui, ó. Só dizer, ó.
Serginho, o cara levanta aqui.
Assim. Neymar cantou. Não tem um amigo pra dizer assim.
Mas acha que ali é H-menor
dele pra...
Não, é igual o negócio do primeiro-ministro do Japão, porra. Na
Rio de Janeiro. É muito bom,
que ele saiu de Mário. A reunião foi assim. É, aí o primeiro-ministro pergunta, fez, ó, qual é a ideia? Não, ministro, deixa pra lá. besteira, deixa pra lá, a gente tá pensando, deixa bem. Não, rapaz, qual é a besteira? Qual é? Diga a ideia. Não, deixa pra lá, a gente já botou aqui.
Isso
não,
os outros, todo cabeça baixa, todo, né? Só um tá falando.
Não, amigo, veja, eu quero saber qual é a ideia. Quer saber a ideia? A ideia é o seguinte, o senhor vai se vestir de Super Mario no Maracanã, saindo pelo um túnel. Tô dentro.
Mas, ó, mas nesse caso funcionou.
Vamos dizer, então,
nesse caso, eu tô falando assim, quando é uma
Cléo
coisa
Pires, que... Ela... Cléo Pires com aquele ensaio.
Que... É, exatamente. Aquele dois atores da Globo com aquele ensaio... Sim, mesmo é né? Falta gravar o Sérgio. Não. É só levantar aqui. Não, pronto. É que nem aqui. Não,
que Sérgio. Cabral abriu o caderninho dele. Não, Cabral abriu todos os cadernos aqui.
Atuma, Serginho, é Cabral aqui.
Caiu com o Cristiano.
Dois segundos de Google. Dois segundos de Google. O Cabral já tava pago.
É só o Wi-Fi ajudar.
Dois segundos de Google, esse aí.
Não.
Esse cidadão aqui, meu amigo. Pra quê?
Tem uma piada interna do pessoal que cobre assim no dia a dia, que é o Sport pra contratar zagueiro, tem um site. Entra no Google. Zagueirosmerdas.com.br.
Se eu sabia. Qual clube?
Sport.
Oh.
Luiz Gustavo.
Foi ali, foi tenso.
O quinto,
tá
né?
Lá ainda.
O quinto, eita, né? Esse cargo
tá
de.
Lá ainda.
Não, o Sport e as coisas são fixas. Esse quinto zagueiro, né? Que é pra completar, é sempre assim. E o terceiro goleiro é sempre gaúcho.
Sempre
gaúcho. É goleirogaúcho.com.br.
Goleirogaúcho.com.br.
O Sport, em qualquer momento da história dele, o terceiro goleiro é gaúcho.
Bom, já que Fred falou. Agora, só pra não ficar no Sport, Rafael, deu exemplo do Sport, mas por exemplo. No Arruda, também na hora que chegasse Marcinho aqui, ó. Era só a ideia de Cabral. Uma balança. só uma balança aqui. Não,
Cuguei,
não
tem
coisa. Não, Marcinho, você
vai ser atacante gordinho de ponto.
O Nauto, Thiago Adams, meu amigo.
Ainda Google, já veio. Mais fácil, era mais fácil.
Google,
já passou. Já passou aqui.
Não, falta o dedinho.
Eu entendi que já foi.
De novo, por quê?
É só chamar o diretor do departamento pessoal aí.
Só pega aí o motivo da.
Não, mas a primeira vez que ele veio era só o Thiago. Agora
nada. Ó, já que Fred tinha falado do quinto zagueiro, vamos para a quinta pergunta.
Por favor.
Se vocês fossem presidentes dos seus clubes, o que fariam?
Irmão, aí ele começou, na verdade, sem saber a pergunta.
Não,
presidente.
Presidente.
Fariam como assim? Vocês fariam?
O que vocês fariam?
Eu faria o Arena. é todo aqui, ó. Meu amigo,
eu seria o presidente super sincero. Chegou lá, Santa Cruz. Abre o cofre. Coletiva. Galera, é o seguinte. Não vai ter jogador.
O cofre aberto na coletiva, vai ser
isso. Tem um presidente que fez isso.
Não vai ter jogador.
Isso que entregar a chave pra federação.
A gente vai investir na base, título, pode
caiu.
Esquecer por
caiu, uns dois anos. Não, não, entrevista.
Não quero saber, meu
isso
amigo.
Isso o Santa ganhando 5 títulos em 6 anos. Aí a Sub Rafael fala, esqueça
disso, não tem dinheiro não. Tá, vamos reestruturar o clube.
Meu amigo,
eu tô sendo sincero.
Eu se fosse presidente do meu clube, contrataria Higuaín, venderia Pogba pro Manchester United, contrataria Daniel Alves.
Marcelo Santana levou essa brincadeira a sério, né?
Tá, e tem que subir.
Jornalista,
presidente
do Bahia.
E pior que tem a minha idade. Ele tem feito algumas coisas legais, mas tá dando um azar.
Eu sou presidente do Náutico, duas coisas.
Marcelo Santana, eu encontrei numa pauta do Futebol Melhor, que foi lá em São Paulo, que era a entrada dos clubes do Nordeste, entrou o Sport, Náutico, o Santa já saiu depois, porque fechou com a Itaipava, mas na época tava entrando Bahia, Vitória, não sei se era Fortaleza também, mas... Isso, enquanto jornalista, tinha na Copa América de 2011, o cara tava com o jornalista, daqui a pouco chega a informação, o cara vai por isso que essa pergunta bate muito na gente, é assim, uma coisa que faz muito diferença, porque é um cara que teve contato próximo, daqui a pouco, Marcelo Santos, eu conheço esse cara. Aí meu irmão, o cara vai se candidatar, tá, Bahia, com 7 candidatos. Ganhou. Eu disse, meu irmão, peraí. Bicho, não é o Coronimpe não.
Qual orçamentozinho?
Exatamente, não é o Coronimpe não, é Bahia, meu amigo, é 80 milhões, é 100 milhões. É negociando com Caixa Econômica.
Gastador.
Negociando com Caixa Econômica Federal, contratando Guto Ferreira, comprando Renato Cajá.
Estilomero.
Gastadorzinho.
Estilomero.
Gastadorzinho. Hã? Gastou esse
ano. Não, veja, é o ano. Veja, é aquele jogador, negócio que fala. Pra entregar na área, a gente não fala muito aqui.
Tá dormindo ele nesse momento.
Hã? Eu posso estar muito ligado, mas no Bahia é remunerado. O que eu acho até é qual? Ele largou, já largou tudo, ele não tem intimidade, não dá pra largar tudo, não tem função. No, acho que no Bahia, o presidente e o vice, se eu não me engano, são
muito menos sendo jornalista na tua idade.
É, exatamente.
Né? Dá pra largar tudo mesmo, né?
Agora, era o Fred lá, era o colunista lá do jornal de Salvador.
E torcer pro Bahia, né? Na turma, torcer pro Flamengo, nem pro...
Eu fui dizer Bahia. Um dia, esse negócio de torcedor cobrança, tá? Eu fui dizer um dia...
Sim, seria? Faria o quê, presidente?
Já respondo. Num desses podcasts, assim, eu respondi que eu poderia ser presidente. Que um dia, mais na frente, seria. Um dia desse é uma discussão... Eu lembrei de Cabral reclamando que o torcedor vem cobrar do seu time. O cara veio cobrar isso. Ele, não, irmão. Quer sua opinião sobre isso? Não, você tem pretensões políticas.
Aguenta, aguenta.
Pretensões políticas.
Fred, você não na tua chapa. Ó, não na tua chapa. Meu irmão, tem outra não. Fire.
Fire.
Meu amigo.
Eu não tenho muita resposta na cabeça. Porque é que eu faria?
Eu faria, nesse momento, duas coisas. Uma voltar para os aflitos.
Rasgando o contrato.
Não pode. Rasgado. Volta.
E o outro.
Tininho.
Meu expediente.
Quer quantos? Diretor remunerado.
O Náutico.
Não, sou diretor vice-presidente de Santa Cruz. Meu expediente.
Não. Meu expediente. Aí tinha que chegar para você dizer, ó, presente é o seguinte. Só pode demitir dois treinadores por ano. Você gosta de demitir treinador demais.
Esse aí é um cláusula. Demitir treinador tem que passar para o presidente.
Não era
o
que você tem que passar para mim.
A guilhotina vai fora.
Ia ser o primeiro que ela é derrubar.
Essa função do exército, né, mais ou menos.
Essa não precisa ser presidente.
Quer saber se bicho gosta de derrubar treinador, né?
E acerta em todas.
Não.
Certo.
Não, eu trago, não. Com essa dura demora pouco, né? A mão que afaga é a mesma que a pedreira.
Eu apagaria algumas coisas. Eu tiraria a estrela de prata.
Tem que tirar.
Do escudo.
Essa estrela.
Apagaria o campeão do centenário na geral do placar. Não gosto daquilo ali. Acho.
Vê só reforçando. Quando eu digo que esse cara, eu sendo presidente, esse cara era meu vice de patrimônio na hora, é por essas coisas. Eu chego a ficar orgulhoso ouvindo esse cara falar. Quanto aí.
O short vermelho. Mas, por exemplo, ao mesmo tempo que você vai ficar orgulhoso, você vai ficar puto, que você é doido pra destruir aquele campo auxiliar. Eu pelo contrário, eu faria o campo auxiliar virar um tapete.
Me decepciona tu.
Não.
Um apaixonado por...
Não, o campo auxiliar...
Tu
que empreze ali, pai.
Mas, deixa do bem.
Concentraçãozinha.
Deixa do bem se divertir um pouquinho.
Acho que vai ter que sair.
Hã?
A estrela
pintar de... aquele escudo ceboso que fizeram na porta do CD.
Esse negócio eu posso falar. Eu não ia deixar faltar nada disso, não. Atrasava o salário de Serginho, mas eu não deixei. mas o Leozinho ia ficar pintado.
Só lembra uma coisa. Diego Souza escuta esse podcast. Você vai mostrar pro cara.
Escutou só aquela, pai. Tu vai cair nessa, rapaz, pelo amor de Deus.
A gente
tem a quantidade de vida de Diego Souza tem tempo pra podcast também, meu irmão.
Eu queria que amanhã Diego Souza tweetasse. Olha, eu vou dizer um negócio. Eu candidato a presidente, Cássio na chapa, a gente tinha uns votozinhos, Javes.
E se é
dessa chapa? Já tem mais voto que esse cara que tá candidato.
Vale, não alimenta isso.
Pra chapa, pra federação.
Pra o quê, menino?
Jovem.
Federação.
Jovem.
Federação Pernambucana.
Era um presidente, de respeito.
Esse foi Fred.
Tabela, esse cara, tabela,
domingo já tá jogo da Série A2 já, prestigiando.
Regulamento e tabela a gente se garante.
Esse cara tá falando, ô Fred, esse cara tá falando é Cássio, né?
Cássio.
O cara tá fazendo podcast, não, tá vendo
teu apontamento. Já sabe o que é. Esse cara, bicho.
O cara que tá assistindo o podcast é o seguinte.
Tu pode ganhar salário já.
Nesse momento, o cara que tá assistindo.
Se a Vânia mandasse um saláriozinho,
tava bem pago. Nesse momento, o cara que tá assistindo o podcast tá fazendo o seguinte. Lá vai de novo o esporte comprar a federação. Aqui, ó. Fazendo desde de novo.
Mudei. Se eu for presidente, Cássio não é o vice patrimonial, não. É o presidente da federação.
É o pessoal.
É a linha auxiliar.
A turma não joga brinca, não, meu irmão. Porra. Pesado, hein, jovem?
O quê?
As conexões aí.
Ó, vamos lá, pra sexta pergunta.
Sim, já resolveu tudo?
Já. É. Quais são as suas maiores decepções no futebol?
Como torcedor?
É,
isso aí. Cabral e cinco vice da Champions, que eu já disse aí.
Todo esse bloco aí é relação a torcedor.
Cabral é os cinco vice da Champions, da Juventus.
Tá certo. Não,
mais especificamente é a contra o Milan, né? A contra o Milan, 2003. Peraí.
A do Borussia
foi brincadeira, porque o Juventus era o campeão. Apesar da final, se eu não me engano, foi no estádio de Munique, no antigo estádio do
Bayern. Foi
na Olympia Stadium, no antigo estádio do Bayern. Mas a Juventus era muito favorita.
Eu pensava que tinha sido...
E detalhe, aí chegou no outro ano, de novo, apanhou do
Real Madrid.
Mas contra o Milan, é pau, né, cara?
Sabe o que eu achava que tinha sido, Cássio? Quando o Flamengo caiu, rapaz, naquela brilhante participação da Libertadores de 88.
Não, mas Cabral era zico, porra. Cabral não era flaco. Cabral era zico. Com a seleção, foi aquela derrota pra Argentina em 90. Foi dolorida, porque eu tinha 14 anos também. E foi um jogo que o Brasil jogou pra caramba aquela partida e acabou jogou perdendo bem. O único lance da Argentina.
Foi o único jogo que o Brasil foi decente, porque foi uma primeira fase horrível, horrorosa.
Mas esse jogo contra a Argentina foi fantástico.
Já que Abreu abriu esse precedente com a seleção, não acho foi não. Aquela. É a minha maior derrota
foi a final de 98. De clube. Já gravou todo podcast que eu já respondi isso aí. Já posso
já respondeu.
Mas eu acho que eu já respondi. Se brincar, tá diferente. É porque de vez em quando varia, o cara pensa uma coisa. Mas são detalhar duas pro Palmeiras. Não é, da série B, não é a da Série B de 2003, que ela foi ruim. Mas, por exemplo, se fosse de Série B 2003, eu consideraria a do Jundiaí pior do que aquela. Até pior. Porque era o primeiro ano do Sport na segunda divisão. E até ali o Sport
toda vez deitou e rolou naquela Série
jogou
B.
Jogou o campeonato bem todinho. E outra, no, o Sport ali tinha jogado a segunda divisão, se não me engano, duas vezes e tinha subido as duas. Em 84 que... Não, 84
batia jogou, e subia,
não,
né?
84 não, porque 84 não subiu, desculpa. 84 que não subiu. Mas 90 bateu e subiu. O outro ano foi 80, que jogou a primeira divisão do mesmo ano. Era um regulamento doido danado. Você jogava a segunda e primeira do mesmo ano. Então ali tinha aquela de time grande. Time grande não cai, pra começar. Mas se cair, volta no primeiro ano. Aí não voltou. Tanto é que demorou 5 pra voltar.
O Sport sentiu muito o baque.
Sentiu. E quase foi rebaixado depois pra terceira divisão. Mas eu considero a Libertadores e a segunda... Hoje eu considero a Libertadores, mas durante muito tempo foi a da Copa dos Campeões. Por quê? Valia, pra mim, era um título de alcance nacional, aquela competição, valia uma vaga na Libertadores. Naquela época eu pensava, em 2000, que se o Sport ganhasse aquela competição, colocaria uma estrela dourada. Eu pensava assim, porra, tirou São Paulo, tirou Palmeiras, pra gente vai ganhar nacional, velho. Jogo nem na ilha, jogo em Alagoas.
E pesava o fato de ter entrado como favorito.
E né? Mais do que isso.
Esse jogo não achava absurdo,
que o Sport...
Não, detalhe, o Sport não
achava. O Sport pegou o São Paulo muito melhor, fez um jogaço contra o São Paulo, passou pelo São Paulo, chegou no Palmeiras, perdeu para um time de um jogador só, que era
Asprilha. O campo estava muito, muito castigado, choveu
15
muito.
15 mil torcedores do Sport no jogo, mas assim, naquele jogo eu não imaginei, quando perdeu aquele jogo, que eu veria o Sport ter uma outra chance de ir para Libertadores. Eu disse, porra, nunca mais. Tipo, quer ganhar e ir para Libertadores. Que chance que deram. Mas acabou 2008 e amenizou aquilo. Até por ter eliminado o Palmeiras, inclusive.
Um time que conquistou o pentacampeonato pernambucano, conquistou...
E o do Adriano.
O Campeonato Brasileiro, fantástico. Eu até falei sobre isso aqui, né, dos times que eu tinha visto do Sport. Para mim, o de 2000 foi o melhor time que eu vi, assim. Eu gostei. O de 87 era muito bom, porque eu gostava muito do Ribamar, por exemplo, o Robertinho.
Mas
o time de 2008 é muito competente. Mas o time de 2000 eu achava sensacional.
Por exemplo, o de 87, se você for parar para pensar, ele é o segundo semestre.
Concentrado, né?
Concentrado. O de 2000, ele realmente foi de janeiro a
isso,
dezembro.
Isso.
Foi um time.
E aí, no final do ano, o presidente mete lá outdoor. Time que tá vencendo não se mexe, mede aquele timaço.
Aí depois que a turma voltou, aí
era todo mundo foi embora.
Era só a diretoria que ele tava
só a diretoria que tava se referindo. Impressionante.
No meu caso, essa derrota, acho que também já falei aqui, foi a batalha dos aflitos, não tem porquê.
Ainda fala triste, João.
Não, eu já superei.
Mas o Ituano não ajudou a superar, não? O Ituano ajudou a superar.
Ajudou. E sabe por que eu superei?
Mesma coisa
que passou. Porque foi no dia que eu consegui ver o filme, A Batalha da Vida. Passou no SBN, eu disse, vou ver essa porra. Aí eu vi. Inclusive, eu tô no filme. E naquele ano...
Aquele ponto amarelo gigantesco que aparece também...
O cabeção, cabelo gigante. Naquela época não tinha o...
Com o Freire da Barba.
Eu tava na arquibancada do Cid Naldo.
Ah, de três agora.
Esse é outra história do podcast.
De três agora. E
todo mundo tava lá no Recife, né?
E nesse...
Eu não. Justiça.
Lá, eu estava lá com a camisa do Internacional.
Justiça.
Já falou. Discutindo com o Grêmio.
Você lembra que a Silene desmaiou?
Desmaiou. Eu tava lá.
Silene é assessora de imprensa. Na hora da coletiva lá, desmaiou de sofrimento, pô.
Teve. E aí, assim...
O ambiente ficou um negócio...
Eu tava lá. Justiça, tava todo mundo lá.
No meu caso da batalha, junta as duas coisas, né? O lado torcedor. E aí lá também o jornalista para o seguinte, naquele ano eu cobri o Náutico o ano todo, eu era torcedor do Náutico. E aí junta tudo, aquele negócio que a gente falou aqui, de às vezes você tá torcendo por uma pessoa, você acompanha a trajetória daquele clube, você acompanha, então assim...
Eu cobri o Santa,
né? E aí juntou tudo, pô, juntou o lado o torcedor
com o lado... Tá bem explicado o porquê do contexto, né?
A turma achou que o Náutico ia subir com o João...
Fiz o caderno.
Ia, eu cobria,
o caderno tava bonitinho.
Pô. Eu cobria o Santa.
Respondendo esse mesmo... comentando isso aí, sobre esse mesmo podcast, com algumas perguntas atrás. João Alvirrubro cobriu o ano inteiro. Torceu, obviamente, para subir.
Fui barrado.
Mas na véspera de um jogo decisivo histórico pro Náutico. Denunciou. Jornalisticamente falando, tinha... a matéria estava na Folha.
Foi proibido de entrar no clube depois.
E não pipocou e denunciou o Náutico pintando lá o vestiário para atrapalhar.
Construiu o muro e pintou.
O muro, tapou,
o muro da vergonha. Né?
Eu cobria o Santa, mas por uma questão da equipe da rádio lá, preferiu que eu fosse fazer o jogo do Náutico. Eu fui trabalhar no jogo do Náutico, que o ambiente ficou um negócio
pesadíssimo.
Muito
foi o jogo
carregado.
Mais pesado de futebol que eu
muito
já vi.
Muito carregado. Impressionante.
Impressionante. Eu estava atrás da barra do pênalti ali. O que tinha de gente caída, a galera sendo socorrida no campo, foi muito pesado.
Agora, uma coisa assim, pensando friamente, assim, pô, não faltam erros naquele jogo. Mas você pensar friamente, o Náutico perdeu o pênalti.
É absurdo.
Faltavam 10 minutos.
O Náutico tinha
4 jogadores a mais.
Mas perdeu o pênalti, velho.
Roberto Cavalo.
Vai bater o escanteio. Ainda é escanteio pro Náutico ainda.
É escanteio. Vamos jogar, pô. Tem 4 homens a mais.
Roberto Cavalo foi o ocupado. Eu enquanto... Né, eu tava neutro ali, certo? De neutro a secador, certo?
Nem que os times ficassem os 7 do Grêmio dentro da área...
Você ia ter chance, pô. Você ia ter chance de gol. Você ia ter chance de gol.
Eu tava trabalhando ali, no máximo tava de neutro, tô sendo contra, mas na hora aquilo ali, o cara não tá torcendo. Vamos dizer neutro.
Até certo? Porque a quantidade de coisa que jornalista e rádio teve que fazer naquele momento ali.
Exatamente.
Ocupa, você não cabeça tá...
perfeito. De uma forma a cabeça total. Tá tão ocupada. Por isso que eu tô dizendo, mas como eu vou dizer que neutralidade zero não existe, eu tava de 0 a 0,1. Eu neutro. Eu vendo as pessoas alvirrubras do meu lado, nervosas assim, meu Deus do céu, pós-pênalti. Eu disse, meu amigo. Eu vi o jogo. O Náutico vai tocar 3 passes, vai ganhar o jogo. Eu disse assim, o Náutico vai trocar 3 passes, vai entrar na área, vai fazer o gol, vai ganhar o jogo. O jogo tá ganho. Em momento algum, eu cogitei que aquele jogo fosse 0-0. O que dirá 1-0. E aquele jogo é carregado demais. Trazendo pra minha decepção pessoal, é impossível não ser a Libertadores pelo seguinte. A gente aqui acaba
essa segunda, né?
A Libertadores, o jogo do Palmeiras. A gente aqui acaba o podcast, vez por outra, vai conversar na calçada. Vai lá, vai cá.
Buga é merda.
Tá conversando? Volta pra esse jogo. Volta que o Magrão pegou o primeiro pênalti.
Quantas vezes falaram do Ciro no finalzinho do
volta,
segundo tempo?
Volta tanto que mostra que a ferida tá aberta, assim, né? Lógico que vem outras coisas depois que compensa, que não vem, mas... Fica uma ferida aberta pela possibilidade, pela...
É o bonde.
Porque é um bonde histórico ali que...
E aquele jogo ali, Fred, assim, obviamente não se compara à dramaticidade da batalha, mas naquele jogo também eu tava cobrindo o esporte.
Claro que tava, lógico que tava.
Esporte. E naquele jogo ali, quando terminou o jogo, eu fiquei muito impressionado com o silêncio da torcida do esporte saindo do estádio, assim. Eu escutava...
Você estava na arquibancada também, João? Estava na arquibancada também?
Ou não, eu estava na cabine.
Na cabine, né? Porque repórter de rádio, a gente ficou na arquibancada naquele jogo, né?
Porque Libertadores você
isso,
não fica no
isso.
campo, né? Eu fiquei nas cabines, até por isso as cabines de imprensa, de jornal, ficaram meio achatadas.
Era uma arquibancada isolada, né?
Ficou meio, um negócio meio, assim, improvisado. E aí, como terminou o jogo, tive que sair, descer para fazer vestiário. E aí, foi impressionante, eu notei isso. E eu escutava os passos da torcida do esporte saindo do estádio. Assim, foi uma coisa muito... A torcida do esporte baqueou muito ali, porque eu sentia...
Quase um funeral, né?
Eu saí andando mesmo...
As pessoas saindo.
Eu tinha que voltar para a redação. Já estava com a manchete pronta, desde antes do jogo.
O Nelsinho fez um trabalho espetacular no esporte, mas tirar Paulo Baia no intervalo daquele jogo, talvez tenha sido o erro mais... decisivo dele.
Eu tava com a manchete
pronta. Eu não trato dessa forma não, Cabral. Eu acho ali que...
Mas Paulo Baia era o cara mais perigoso.
Jogou
isso é verdade. Mas querendo ou não, digo, o Sport alcançou o resultado.
Mas poderia ter feito 2-0
ali. Não sei se quase não fez um.
Por isso mesmo, porque tirou o melhor jogador e parou de criar.
Não, o melhor jogador teve 3 oportunidades.
E não
perdeu
fez.
As 3. Vou tentar chegar. Eu tô querendo dizer, assim, aí, independente de Paulo Baia, sem Paulo Baia, tudinho... O Ciro acertou a bola na trave e não tem, ou seja, 12 centímetros da trave faz com que essa análise de Paulo Baia se perca. O negócio é que Marcos estava em uma de suas maiores noites.
Ele considera maior.
E o próprio diz isso. Marcos, a biografia oficial dele, ele escolheu a foto daquele jogo. Meu irmão, o cara foi campeão do mundo. O cara foi campeão da Libertadores. Meu irmão, o cara é São Marcos no Palmeiras. Inclusive, eu acho que é o nome do livro também, né? O cara é o maior ídolo da história do Palmeiras. Ou dos maiores goleiros que eu já vi na minha vida. O cara escolheu a foto daquele jogo para ilustrar o livro dele. O cara pegou tudo durante o tempo normal cara pegou três pênaltis, o cara é um monstro nos pênaltis. Então, assim...
Encolheu
ele parou, a barra. É, ele encolheu a barra, ele parou. Ele Fumagalli, que é um cara que cobra muito bem. Por exemplo, tem um pênalti decisivo de Fumagalli na Série B de 2006.
Agora, faz 15 anos que ele não perde o pênalti.
Só bate um ângulo contra o Náutico. Um jogo decisivo contra o Náutico na Série B de 2006. Ele fez os dois gols, um deles de pênalti. Um jogo nervoso, mas ele não pipocou, não bateu no ângulo. Contra Marcos, uma cafofa. Luciano Henrique, cafofa. É,
intimida.
Então assim, Marcos naquele jogo, ele é muito maior do que qualquer decisão.
Mas
que
eu acho, Cássio,
assim, além da verdade, não é só uma visão que eu tenho assim, que assim, o Sport deu tudo ali para passar.
É porque eu acho que o placar era chato. Afora o placar, eu acho que o Sport foi mais incisivo no primeiro tempo com o Paulo Baia do que foi no segundo.
Não, sem dúvida nenhuma, tecnicamente essa análise fria. Tecnicamente o Sport foi muito melhor, fez o gol no segundo, mas foi muito melhor no primeiro tempo. Muito melhor, realmente envolveu o Palmeiras no primeiro tempo. No segundo, no final já era desespero. O Palmeiras
tentando segurar, abafa, né?
O Sport abafa de todo jeito e tal. Mas na hora que fez 1-0, quase fez o segundo, porque vocês falam da bola lá atrás, mas tem uma bola de Igor numa cabeçada.
É, cabeçada.
Tem tudo pra fazer também.
Eu acho que é no mesmo escanteio, não, que a bola sai.
A bola bate na trave, na verdade, Marcos defende.
Ele defende, bate na trave e sai. Na cabeça do escanteio e cabeceia por cima.
Então, assim,
perigoso.
A atuação de Marcos.
Aliás, ele acha que ele cabeceia pro chão, a bola sobe e passa na raspa na trave.
Exatamente. Exatamente. Então, assim, a atuação de Marcos, ela. Pra mim, ela se sobrepõe ao que o Sport poderia fazer ali. O cara tava numa noite que, enfim, ele dividiu a história do Sport e continuou e abrilhantou a carreira dele, que é das maiores que o futebol brasileiro.
Muito legal esse telecast de Sport Palmeiras.
Não, então no assunto
é não, muito bom.
Vamos fazer de Grêmio Náutico também.
Falou também.
A decepção no futebol. Eu acho que eu passei por duas experiências, que o dia do meu aniversário...
Ah, peraí, Rafa, desculpa. Só para fazer um comentário também a respeito desse jogo, do Náutico com o Grêmio, é que eu acho que o primeiro pênalti do primeiro tempo não foi, e acho que o árbitro deixou de marcar um pênalti em Miltinho, antes do segundo.
Segundo pênalti, claríssimo. Foi mais pênalti, inclusive, do que o segundo também.
O pênalti que o Ademar bateu não foi.
Esse que você está falando foi escandaloso.
O do primeiro também eu acho que não foi. Agora, esse do Miltinho foi
um pênalti
claríssimo. Escandaloso, na verdade.
E o árbitro não marcou.
Bom, voltando ao que eu estava falando, acho que decepção é que duas vezes a data do meu aniversário esteve envolvida em tragédias para mim. Foi a final da Libertadores de 2008 que eu estava lá e na Brasil-Holanda, que era o time que eu estava torcendo demais, porque a gente tinha levado a lapada 2006 na Copa na Alemanha, que eu sofri demais com aquela derrota, que eu já até contei aqui que mandei a tia minha catar coquinho. E
não, provavelmente não foi catacoquinho.
Não foi catacoquinho, né? Foi, todo mundo já sabe o que foi. E aquele jogo com a Holanda, a gente até discutiu aqui depois, fora do ar, em relação a um podcast de 45 perguntas, que o Brasil tinha tudo para ter feito 3-0 ali no primeiro tempo, ter ganho. E quando eu vi, eu acabei o dia ajoelhado na cozinha, rezando para ver se conseguia pelo menos empate para derrotar, perna semifinal. Mas hoje não, e aconteceu.
Mas no Escolha Morre, qual foi o mais doído aí? LDU.
LDU.
E do Santa Cruz?
Bicho, Santa Cruz, acho que não tem um jogo em si, mas tem duas situações. Chegar na Série D, quando caiu pra Série D, e não... O cair nem tanto, mas o primeiro não ter subido foi cacete, velho, demais.
Não ter subido não, meu amigo, não ter passado a primeira fase.
Eu chorei dentro do carro, que nesse dia eu não pude ir pro jogo.
CSA.
Chorei dentro do carro.
E o Central foi da parte dele.
Esse aí foi de... Agora, eu tenho outra situação. É não subir. É subir pra Série A e não conseguir ficar nenhum ano. Também é uma coisa que incomoda pra cacete.
Essa tá em curso, né?
Essa tá em curso, infelizmente, novamente. É a coisa que incomoda. Porque, bicho, chega lá, mas não consegue se manter. Não fez nada. Fica pelo menos
um ano. Dá uma sensação de... Que você nada meio...
Não,
meio
dá sensação que você não é
uma marca, né? Que você não pertence.
Que aí, justamente, é que você não pertence àquilo.
É uma marca muito negativa pro clube, essa Santa Cruz, assim. E caminha pra de novo, né? Assim,
a definição é essa mesmo, é não pertencer.
É muito ruim, isso pra marca do Santa Cruz, pra instituição, pô. Santa Cruz, um time que dá tudo que tem e tal, você não consegue ficar um ano na Série A, pô.
E a quantidade?
Tem
rebaixamento. Em quase 30 anos, a quantidade de clubes que ao menos uma vez...
Isso diminui o clube.
Permaneceram.
Isso diminui
o Náutico, para não ir muito longe, ficou 3 anos.
Aí
o Figueirense ficou... 2009. Não, mas tu fala aqui pra mim muito longe. 2007 a 2009 e ficou 2 anos.
2012 2013. Não, seja, se a gente fosse fazer...
Ou seja, o Náutico permaneceu...
A Chapecoense conhece, tá, pô. É, se a gente fosse fazer aquele...
Aí é um caso à parte, essa é gigante.
Não, o Náutico ficou muitas vezes antes disso, todos os dias assim, mas nesse recente, 3 temporadas nos pontos corridos...
Se a gente fosse fazer aqueles rankings que a gente faz só de brasileiro, a gente não ia discutir Náutico e Santa, não. Não tem nem discussão.
É.
Seria o Náutico. Porque se fosse só o campeonato brasileiro, seria o Náutico. É
negativo isso pro Santa, pô. É. Muito negativo. E o Santa Cruz tinha como missão, assim, esse ano, se manter, pô. Isso é uma coisa... É muito difícil. Eu, pra eu já larguei.
Seguindo aqui o jogo, qual garfada que o time de cada um levou, que mais marcou e quais deixaram mais putos? Já que eu fui que não responder, vou responder rapidamente
quem
aqui.
Quem perguntou?
Pergunta do Esporte Obsessão.
Quer dizer que a anterior, não sei se a gente falou.
Rafael França, a sexta e a quinta, que foi se a gente fosse presidente, foi da Lua.
A maior garfada?
É, rapaz, garfada, de certo modo, né? Não foi nem a garfada do juiz. Foi o jogo que a gente tava falando aqui, que é a garfada que o Náutico deu de Santa Cruz.
Qual ano?
Tirou o título da Série B de Santa Cruz, pô.
Garfada...
Não, mas garfada é juiz.
Garfada é juiz.
Garfada é roubo de arbitragem. Erro de arbitragem.
Erro de arbitragem. Roubo não, erro de arbitragem.
Paulo Sérgio de Oliveira.
Mesmo não. Que prejudicou, na minha opinião, falando do esporte, que prejudicou, assim, não é que ele errou, vou tratar como erro, errou o jogo inteiro. Mas é um erro que acaba. Que é Sport e Grêmio, jogo de volta, quarta de final. Naquela época o gol qualificado valia naquele brasileiro, que foi a Copa João Avelange, mas oficialmente o brasileiro para a CBF. 1-0 classificaria o Sport. Com 5 minutos de jogo, Sport muito melhor do que o Grêmio, com 5 minutos, Russo entra na área, leva um carrinho violentíssimo, pênalti. O cara não só não deu pênalti, como deu amarelo para Russo, que saiu machucado no lance.
E não voltou pro jogo.
Não voltou. Saiu
que machucado. Era um ponto fortíssimo do Sport. Foi substituído, saiu machucado. Entrou Saulo, bola do ovo. Quebra ovo.
Aí o cara... Meu irmão, eu tava... Detalhe. E aquele jogo para mim marcante por outra questão. Foi a última vez que eu fui com meu pai pro estádio de futebol. Foi a última vez... Meu pai chama Flávio. Foi a última vez que eu fui pro jogo com o pai. Eu, ele e meu irmão Carlos. Aí eu tava vendo o jogo assim, meu irmão, e assim, sei, eu tinha 18 anos, 19, e meu irmão, a raiva que dá na época, assim, você olhar e assim, porra, bicho, aquele jogo foi 46 mil pessoas, é uma das últimas vezes também, eu acho que a ilha passou mais de 40 mil. Assim, meu irmão, esse cara sabe que tem gente vendo o jogo, né? Assim, a impressão que tava assim, porque às vezes quando você pensa que o cara tá no mundinho à parte, assim, meu irmão, esse cara sabe que tá vendo o jogo, não é possível, que ele tá ali no campo. Aí você vai lembrar, aí você lembra que em 82 já teve algo parecido na mesma ilha, com o Skol falando com o Flamengo, é assim.
Você não viu, né? É. O do Náutico, que eu tenho uma lembrança...
Detalhe, acabou, não deu pênalti, depois deu um pênalti pro Grêmio que existiu, aí o Sport teria que virar o jogo, o Sport empatou com o Adriano, e no fim tem um clássico chute, que se não me engano, Leomar bate na trave, aí um cara do Sport chuta, e Ricardinho tá em cima da linha e tira a bola. Mas enfim, mas isso aí já é azar do jogo. Mas o jogo já tinha sido consumido com 5 minutos.
É, do que eu lembro, assim, o que me marcou muito também, eu era criança, eu tinha 12 anos, foi a final de 92, Náutico Sport.
Alcimar?
Na ilha. Foi Alcimar. Porque o jogo, o Náutico tinha vencido o jogo de ida por 1-0, o Sport devolveu o 1-0 na ilha, gol de Dinda. Dinda, que jogou até dia desse no Dinda, Vitória.
No Vitória e no Veracruz.
No Veracruz. Ele tinha jogado no ano anterior no Náutico. Ele era atacante, terminou como volante, né? A carreira como volante, mas ele era atacante.
É mesmo? Terminou como volante,
foi? Terminou como volante. Ele era jogador do Náutico, em 91. Foi contratado pelo Sport em 92. Fez o gol nessa final. E foi pra prorrogação. Na prorrogação, o Sport jogava pelo empate. E aí teve o gol do Alcimar, que tava em posição legal, se fala assim. Tava em posição legal. Até hoje não apareceu nenhum... Nada que... Um ângulo que contestasse isso. E seria o gol do título do Náutico naquele ano. E o juiz não deu. O Bandeirinha marcou impedimento. E não foi um gol muito polêmico na época. Que nesse jogo, 92, eu tinha 12 anos. Eu fui para a ilha com meu pai, para a final. Não consegui entrar.
45 mil pessoas.
Porque estava super lotado já. A gente chegou meio que em cima da hora. Não tinha ingresso. Estava super lotado. A gente voltou para casa. O jogo não passou na televisão. E meu pai escutou o jogo pelo rádio. O jogo todo pelo rádio.
Não passou na televisão. E para isso, agradeço a Luciano Vale.
E aí a gente escutou o jogo todo no rádio, e na hora do gol de Alcimar, meu pai aumentou o rádio no volume máximo, né? E aí o gol foi cancelado foi anulado em seguida e o Náutico terminou perdendo aquele título. E aí eu acho que esse foi o jogo mais de reclamação de arbitragem, que eu tenho mais marcado.
E aquele jejum que poderia ser, tipo, ter sido campeão em 89, ganhar em 92, manteria um ritmo de títulos e acabou aquilo ali fazendo com que o Náutico iniciasse a mão que foi penta-vice, né? Foi 91-95 como vice.
91-95.
E só para não ficar, pra ficar claro essa história que eu falei de agradeça a Luciano Vale, agradeça por passar na televisão, porque em 99 ele comprou os direitos, porque até ali não passava, não.
Os meus jogos se encaixam com o de Cássio.
É, o pior... Passava na TVU, né? De noite, com não, Abadi.
TVPE.
Lembra, não? Abadi.
Não, pô. É, tá falando o resumo do jogo, né?
TV
Pernambuco era Rebra Júnior, não era?
Não.
Eu tô falando da TVU.
Resumo que tinha.
Abadi.
Foi Rebra que lançou, foi Luciano Vale.
Foi Rebra. Foi na segunda-feira também.
É verdade.
Sport Grêmio, pra mim, é o pior deles, né? Da nossa geração. Sport e Santa, em 1990, tem uma história muito parecida com o João, vindo da rádio também, mas Sport
Grêmio... No caso, gol de Márcio Alcântara.
Márcio Alcântara, um gol sem nenhumas... Porque são lances que...
E ali foi o pior. O Sport ganhou o jogo no tempo normal.
Ganhou na prorrogação. E o lance, assim, é aquela marcação do nada, né? Que você não sabe exatamente o que foi marcado. Até hoje, nunca se explicou o que é que foi marcado naquele lance.
Não, isso foi marcado impedimento.
Que não teria a menor condição de ser. Mas o retroativo, que eu não me lembro, de Sport Flamengo, é revoltante.
O de 82?
Pra mim, me revolta muito mais do que essa final de 90.
E
se equivale...
A 90 eu não lembro, não.
Final de 90. E se equivale...
O vídeo mostra, claramente.
E se equivale a 2000.
Que a bola não saiu.
Porque... É um retroativo absurdo.
E a mudança de história.
Mudança de história do Sport e do Flamengo.
E do Flamengo. Veja, ali o Flamengo era o...
Foi mesmo ano do jogo contra o Atlético Mineiro?
Não, a Libertadores foi...
Ali é 81. Ali acho que é o 81. Porque os dois fizeram a final de 80, então tem que ser 81. E o ano do Flamengo ganhou a Libertadores e o Mundial. Pra você ver como mudaria a história. O Flamengo foi campeão brasileiro em 80, em 82 e 83. Já não seria 82, certo? Primeiro ponto. Segundo ponto, a história do Sport, considerando essa tivesse eliminado o Flamengo em 82, o Sport teria eliminado o campeão do mundo. Veja, o que era o Flamengo, ali você tinha o seu time e torcia basicamente pelo Flamengo, inclusive é por isso que o Flamengo tem a torcida que tem, cara, sei lá, era Sport e Flamengo, havia uma simpatia, era diferente, hoje, até... inúmeros outros fatores, existe mais, ou você, não tem muita figura do misto nesse sentido, não.
Não existe, não.
Hã?
Até naquele 82, a pessoa do Sport tinha uma simpatia pelo Flamengo.
Não, era normal. A do Náutico do Fluminense, a do Santa com Corinthians ou com Vai, e assim,
mas ali normal. Rachou. A partir daí rachou.
Certamente
acho que rachou mais em 87.
Não, mas
começou
ali,
rachou, ali rachou. Ali deu uma ferida.
Mas acho que foi pior em 87.
Não, completou o ciclo. Começou em 82, fechou em 87. Mas eu digo, ali em 82, pela história... Era o Sport que até ali o Náutico já tinha disputado uma final de Taça Brasil, o Santa já tinha disputado uma semifinal do Brasileiro, e ali seria o Sport chegaria às quartas de final. Mas seria eliminando o campeão mundial. O peso daquilo ali para o clube, e o jogo foi ali para quem estava naquele estádio, o que você estava vendo, era algo muito grande. E outra, era eliminando o campeão mundial, base da seleção brasileira. Então assim, era muita coisa. Era muita coisa que representava. E assim, mudaria a história do Flamengo, sem dúvida.
Eu acho que pra mim,
apesar de ser da minha geração... Mas a de 80, o Sport chegaria na semifinal com o São Caetano.
De 2000.
Em 2000. Então, o Náutico também tem isso aí. Pô. Eu tô falando assim de cenário local, mas cenário nacional também. O Santa que...
Não, pode falar, pô.
O Santa levou...
Todos esses erros modificariam uma forma de maior e menor grau a história.
E já que a gente está falando não só de jogos...
Já se maria, o Náutico engatou uma sequência gigante de...
Frearia.
Ganhou em 89, ganhou em 91, a sequência...
92.
Assim...
Já que a gente está falando de
erros... O hiato seria tão grande.
Independente que a gente tenha visto, já que o Fred citou isso de 80, aí vai para a semifinal de 75. O Santa fez uma semifinal do Brasileiro, um jogo único no Arruda. Quem vencesse, obviamente, estaria na final do Brasileiro e estaria na Libertadores. Veja como muda a situação. O Cruzeiro, naquele ano, foi o vice-campeão brasileiro. Aquele vice-campeão brasileiro possibilitou o Cruzeiro para a Libertadores e ser o campeão da Libertadores de 76. O Santa Cruz teria sido finalista do Brasileiro, o que seria algo gigante, decidiria no Arruda contra o Inter e decidiria em casa. O Cruzeiro não teria sido finalista da Libertadores, não teria sido campeão da Libertadores. E assim, muito se fala, o Santa teve dois pênaltis no jogo.
E o Santa teria ido para a Libertadores.
E o Santa teria ido para a Libertadores. O Santa teve dois pênaltis no jogo. Quer reclamar? Ah, mas como é que vai reclamar de ser prejudicado tendo dois pênaltis? De fato, o Santa teve dois. Não sei para reclamar muito, o juiz deu dois pênaltis. Mas um gol do Cruzeiro é escandaloso. E esse tem vídeo. Se não me engano, são três jogadores impedidos. Não, são três. Porque sempre se falou muito, com o tempo vai mudando o discurso, que, se não me engano, o último gol de Joãozinho, acho que é em Palhinha.
Esse não tava.
O gol de Palhinha tava é o gol que decide, que realmente decide.
Mas esse não tava.
No lance do jogo decide. Mas esse não tava. Mas esse é com o tempo, vai virando aquele senso comum.
Esse não tava de jeito
nenhum. Esse não tava. O que tava é um antes desse. E esse é absurdo o impedimento que o juiz dá. Então isso vai, essas coisas vão mudando a história. Se você pensar que, porra, eu vou considerar que o Santa perdesse pro Inter. Não vou nem dizer que é campeão brasileiro, nem se discute. Mas o Santa teria um vice-campeonato brasileiro, teria uma participação na Libertadores. Sabe-se lá o que o estrago que ia fazer. A Libertadores era menor, poderia... Então essas besteirinhas vão consumindo a história do clube. Acho que tem que se queixar. Marca, cicatriza. A gente tá fazendo uma lembrança que a gente nem participou. Meu Deus do céu. Talvez meu pai lembre disso. Naquela época, certamente, mesmo sendo esporte, certamente ele torceu pro Santa, que tem uma coisa dessa de torcer pro Pernambuco e tal. Como ele pode ter feito mesmo com o Náutico na década de 60. Era um orgulho ver, pelo menos isso ele já me disse, ver o Náutico ganhar desses jogos com o Palmeiras, ganhou o jogo de volta. Não, mas ganhou do Palmeiras em São Paulo. Perdeu na Ilha, perdeu no Recife o jogo de ida. Aí ganhou na volta. O jogo foi para a Negra no Maracanã. Ganhou do Santos, ganhou do Cruzeiro. Enfim, mas aí... Tudo bem que a gente está falando só o ponto a favor. Pode ter sido beneficiado em outros momentos também. Inclusive na nacional. Mas os três times têm campanhas nacionais nas quais eles poderiam ser muito maiores, mas a turma errou.
Bom... Para a gente finalizar, pergunta aqui do Wilton Eduardo. Se pudesse retornar algum momento especial na vida dentro do futebol, pode ser como torcedor, como jornalista, a qual momento você voltaria?
Eu tenho uma teoria.
Deixa eu só fazer uma pergunta. A pergunta foi o Wilton Eduardo.
Eu perguntei a ele.
Olha, só para
se era um momento para você corrigir um momento ou para reviver o momento. Ele falou, reviver o momento.
Só para o torcedor não achar que até pode parecer desdém aqui, o que eu estou dizendo, assim, essa é muito fácil, a pergunta é muito boa, mas assim, a resposta, minha resposta é muito fácil.
Eu já falo isso para muito tempo. Eu já falei para minha...
A Copa do Mundo 2010, fácil.
Eu estava quase falando
que fácil.
Ah, reviver, né?
Copa do Mundo 2010, fácil.
Eu queria reviver... reviver ou viver o momento que não viveu?
Reviver.
Tu não vai voltar para 50 não, João.
Não, porque se fosse viver um momento que eu não vivi, meu amigo, eu nasci na década errada. Porque se eu tivesse nascido na década de 40, na Copa de 50, eu teria 10 anos, já tava gostando de futebol, e ia ver o Uruguai ser campeão,
Maracanã. Tu ia ser Brasil, pô.
Ia ser Maracanã.
Tu ia ser torcedor do Chile.
Depois.
Não, nessa época, tu ia ser torcedor do Chile.
Maracanã.
Tu gosta de sofrer.
Na década de 60.
Tu ia ser
Chile. Eu teria meus 20 e poucos anos, pô, ali, fazendo. Apontando a mim, fazendo muita merda.
Aí tu ia ser rubro-negro, ia passar 12 anos sem ganhar.
Veria os Beatles no auge, tocando. Veria o Náutico ser hexa, porra. Eu deveria ter nascido na década de 40.
Aí hoje, com 70 anos, desgosto, tu estaria como hoje? Ah,
pô, 70 anos eu vi minha vida, porque meus filhos estão tudo criados, pô.
Ah, largaço.
Largaço.
70 anos eu quero... Largaço o quê? 70 anos eu quero largar, não quero trabalhar mais não, Cássio.
Não, jovem.
É o quê?
Largou o timba.
Não, eu nem vou. Aí já comi, aí tá igual meu pai. Tá igual meu pai.
Tu ia ser o que, cara, que vai vestir de árabe, não? Né?
Não. Eu ia ser no máximo.
Mas tu não ia ser.
Papai Noel.
Tu não ia ser. Se tu nascesse com teu DNA do futebol, tu não ia ser Uruguai nunca. O Uruguai era gigante ali.
Ia estar sempre pro Chile.
Ele ia ser quem ia ser. Ele ia ser Estados Unidos. Que ia ganhar aquele jogo fantástico. Esse cara vai dizer, meu irmão, esse é meu time, bicho. Tu ia ser Estados Unidos.
E ia ser torcedor do esporte pra passar 12 anos sem ganhar título. O tabu.
Agora, se já que a
pergunta... Pelo menos a aposentadoria era gorda, né, João?
Hã?
Não.
Reviver...
Se fosse aposentador no esporte, a aposentadoria era melhorzinha, né?
Ou não, né? Se fosse aposentador seu perfil...
Não, mas desse jeito o esporte estava lá sem ganhar título. Ele teria visto uns 12 anos...
Só os Estados Unidos continuariam mesmo, né?
O esporte estaria com uns 20, mais ou menos.
Só os Estados Unidos continuariam mesmo.
Eu já falei que eu saio com os Estados Unidos na Copa do Mundo.
Tu seca? Ah, é, tu seca. Eu torço a favor.
É bonito demais. Os caras, o esforço danado e continuar
levando. Eu não acho, não. Eu defendo. Eu queria muito que o futebol.
A gente rapaz, fugiu do tema aqui, né?
Copa do Mundo. Eu. Copa do Mundo. Eu torço pra ser campeão. Só os que já foram, bicho. Pra manter só a tradição, só dos.
Pra que das... eu quero Estados Unidos?
Pois
irmão, é. Ficasse puto, ficasse puto na final de 2010, então.
Cabral, não, prova não, que eu quero.
Eu não fiquei puto com nada de 2010, mano. Eu tava lá, maravilhoso.
Mas foi um pra reviver o que você já viu, né? A final da Copa do Mundo.
Olha,
Copa
eu dei,
do
uma, Mundo eu dei uma de João. Eu dei uma de João, viu? Porque antes de começar o jogo, acho que deve ter tido também aqui no Brasil. É, tem, não tem as lojas, né, pra vender os materiais e tal. Então, antes de começar o jogo, eu fui lá, que tinha camisa personalizada, da Holanda e da Espanha. E quando acabasse o jogo, ia ter da campeã. E aí eu fiz a escolha. Comprei a camisa da Holanda. Dei uma de João. E pior que, na hora que
o jogo... Dei uma de João, vamos parar. Tem justiça que se faz.
O jogo rolando, e aí a Holanda melhor e tal, e uma boa chance, aí um amigo meu lá da imprensa dizendo assim, olhava a minha camisa e disse, porra, dou R$100 nessa camisa tua, bicho. Aí eu disse, tá louco, pô, aqui é 200. Na hora que sai o gol, bicho, e mestre, eu olho pra ele e faço, queres por 30? Se essa aí eu não quero mais nem por 15.
Ó, pra reviver, como profissional, como seria a final da Copa do Mundo 2014, ou a abertura também, eu curti muito estar na abertura, e como torcedor, pra escolher pra reviver, o acesso de 2006 contra o Ituano, porque aquele dia ali, certamente, tá entre os dois, eu tô na dúvida, entre aquele dia e o dia da minha formatura, como os dois dias que eu mais bebi na minha vida. Tá. Meu amigo, naquele dia, eu cheguei, meu Otávio é um gambá, eu bebi muito, um timbu, né?
Timbu, né?
É, eu bebi, meu amigo, foi os dois dias que eu mais bebi na minha vida, a minha formatura e o
em 2006. É primo.
É profissional e...
Não, profissional ou...
Não, ele falou...
João seguiu essa linha.
É, você seguir essa linha, João. Profissional, a Copa do Mundo 2014. Eu tava pensando, sem dúvida. Maracanã, a final toda. Mas, os 27, 28 dias que eu passei na Argentina, na Copa América do Mundo, sozinho, num frio do cacete.
Agarrado, dormindo, agarrado no... viajando agarrado com o computador.
Desfazendo a ordem do jornal. O jornal disse, não vá não, eu ia. E no final, o jornal admitiu que eu estava certo. Meu irmão, aquilo ali, para mim, acho que é uma das coisas mais legais que eu fiz. Meu irmão, só não, vai ter um jogo, estava em Buenos Aires, aí tem Uruguai e Argentina, numa cidade, acho que uns, não lembro agora, 600 quilômetros, 700 quilômetros. O jornal, tem que comprar passagem. Não, o jornal não vai. Eu, meu Deus do céu. Eu tô aqui em Buenos Aires para cobrir a Copa América. Vai ter Uruguai, detalhe, Uruguai com... Isso é 2011. Uruguai com Forlan, que era o melhor da Copa
do Mundo. Um ano 2010, depois de ter sido o melhor da Copa.
E a Argentina com o Messi, o melhor do mundo. Eu não vou ver esse jogo aqui. Eu tenho a credencial para ver. Eu já pedi essa credencial, me autorizaram. Fui andando, estava no centro, fui andando no Recife, sem lembrar que antigamente a rodoviária era onde era um batalhão ali, perto daquelas Torres Gêmeas. O 12º Batalhão, que era a antiga rodoviária do Recife, ou seja, no centro. Imagina assim, que eu estou no hotel no centro e vou andando para aquele pra rodoviária, que é de Buenos Aires, é no meio. Cheguei lá, comprei a passagem. Comprei a passagem na hora, Cabral, para ir dormindo, porque eu não fiquei hospedado lá, não. Eu fiquei, no jogo, não. Fiquei dormindo, cheguei, vi o jogo, voltei dormindo. Ou seja, depois de 48 horas é que eu fui dormir numa cama.
De verdade.
E pergunto mesmo, foi o mau dia da minha vida mesmo. Pelo esforço de estar lá, e tava aquele negócio. Então, assim, isso eu acho arretado.
Foi pelear.
Não, detalhe, o jogo foi fantástico. O Uruguai tirou a Argentina. Sorte. Uruguai passou. Uruguai tirou, o diário era de um grupo. Diários associados, né? Nesse momento, os caras que estavam... Tinham outros do grupo lá, que era Estado de Minas, que fazia parte também do Correio Brasileiro, que não foram. Justamente por essa questão de logística e tal, não sei o quê, eu fui. No final, que a galera viu, estou, meu irmão. Não ia ficar em Buenos Aires, não. Eu vim pra cá. Eu paguei da minha conta. Não vou.
Quanto tempo
de ônibus? Paguei no meu cartão de crédito. Qualquer coisa. Acho que a noite toda, 6 horas, 7 horas de viagem. No final, a matéria, que eu fiz a matéria de todo jeito, aí saí nesses jornais. E no final da viagem, o diário me ressarciu. Ou seja, não era muito mais fácil ter autorizado. É que 300 conto a galera pirangando. E no final, meu irmão, perdeu um jogo desse.
Pois
não
é.
Não faz sentido nenhum. Era melhor não mandar o cara, né?
Como torcedor,
bicho. Aí, pra reviver...
Deixa eu dar um chute aqui.
O título da Copa do Brasil, o título da Copa do Brasil é muito simples. Só se o Sport ganhar algo maior. é improvável que eu fique mais feliz. Não sei se eu vou ficar a mesma coisa. Aí eu falei assim, ó, como torcedor, não consigo mais ficar feliz. Não consigo mais ficar. Até disse outras vezes já isso. Como torcedor, não acho que eu consiga, por uma conquista, ficar mais contente do que aquilo. A conquista pode ser muito maior, e existem conquistas muito maiores, brasileiro, Libertadores, Mundial, a porra toda. Mas eu acho improvável que minha alegria seja... Até porque estava cercado de amigos, a galera virou a noite farreando.
Pô, dizer, aquela noite para quem foi no esporte, eu torcedor do esporte, sem falar.
O dia todo cercado. É. Sabia que a minha não é.
É só para completar, então vamos passar para tu. Explicar ainda a questão do Náutico 2006... Além da questão da cachaça, foi um ano depois da batalha.
Sim,
né?
Sim,
e aí, tem um detalhe. Em 2005 eu trabalhei, e aí em 2006, situação muito semelhante, eu também, eu tava escalado para aquele fim de semana, aí eu cheguei pro chefe. Eu disse, ó, fazer um pedido aqui. Esse fim de semana eu não quero trabalhar, eu quero ir pro jogo, mas não quero trabalhar não.
Para o jogo,
dessa vez, não que tu ano. É. Dessa vez eu quero ir curtindo, eu não quero
me estressar com
trabalho não. Aí me liberaram.
O meu, se eu tivesse voltado para uma
sessão... Eu tava nesse também, João, mas eu tava trabalhando. Trabalhei nos dois, no caso, né?
Se eu tivesse voltado para uma experiência, para uma sensação que eu tive enquanto torcedor, que se eu for escolher uma como profissional, talvez seja a mesma, por N motivos, e até se encaixa, porque no jogo em si eu não trabalhei, mas seria a estreia do Sport na Libertadores contra o Colo-Colo. Tudo que se viveu naqueles dias.
Tá aí, Fred, pergunta é tão ampla. Ali foram dias, tipo a Copa do Brasil, você não estava nem um pouco feliz durante o jogo, não, meu amigo. Meu amigo, é tora do aço até o juiz apitar. É. A alegria só veio depois. Mas isso que o Fred falou tem total.
Porque foram mercado, dias, as festas do mercado, a ida pro jogo, a experiência.
Não é o momento. É
a experiência,
as explosões do gol, porque
não,
gol
não é só o jogo, não.
As explosões do gol, o Cássio falou.
É uma boa escolha.
O Cássio falou: o gol, os gols da final do Corinthians, você comemora de forma absurda.
Não comemorei muito, comemorei só a
pitada. Exatamente. Mas você comemora com medo. Então, tem o gol de Duval, pra mim, é muito mais contra o Inter, é muito mais comemorado que os dois das finais, porque não definiram nada. Os gols da final, só. Abriram a possibilidade. Ou o gol de Bruno Mineiro.
Por exemplo, se a Costa faz aquele gol no final, aqueles
dois gols. Exatamente. O gol de Bruno Mineiro contra o Vila Nova tem essas explosões. Mas os dois gols lá em Santiago contra o Colo-Colo, os dois gols foram comemorados com a intensidade máxima que se pode comemorar um gol. Porque, de fato, todo o clima foi fantástico, mas quando a gente chegou no estádio, teve a melancolia de que até aquele texto que circulou de Santa Cruz, né? Na Série B ano passado, que. Pra que ter jogo, né? Assim, porque tava tudo tão perfeito que o jogo ali arriscaria uma viagem de volta...
Pra baixo.
Pra baixo, né? Porque o Colo-Colo era pleno favorito, por história...
A turma ali, o e-mail, a turma foi entregar o e-mail em casa. Ali, ó, já tô chegando e-mail, entregou o e-mail
pro Colo-Colo. Eu nunca mais esqueci, talvez tenha sido minha frase mais humilde enquanto torcedor. Eu cheguei pra hoje, minha esposa, e falei, ó, vamos tirar logo foto aqui do
placar. Ela tava lá, inclusive.
Tava lá, vamos tirar foto aqui do placar enquanto tá 0x0. Porque aí tem lá, Colo-Colo, Sport, tira foto aqui brasileiro, do placar 0x0. Aí, pô, então, assim, enquanto
isso
torcedor...
Pra mim, isso pra mentir, pra menino.
Ó, esse jogo tem história, esse jogo tem história fantástica. Que a do torcedor do Sport tava alto, na cerveja. Aí começou a xingar os chilenos lá. Conta aí.
Meu irmão, assim, chamou um maluco lá do esporte, deu um esporro nesse cara. A divisa, na hora que foi comprar, foram 1.800 torcedores do esporte. A torcida visitante no estádio da Via Aureliana, ele ficou na transmissão, ele ficou na barra da direita, que é uma gaiolinha, é em pé e uma gaiolinha. Quando o esporte soube que era isso, e era um ingresso barato, perguntou, quanto é o esporte, a direção, o setor de cadeiras? Você me reservar um setor de cadeiras. Aí os caras disseram um preço alto, mas que pro torcedor de esporte, sobretudo, que se destacou para ir até lá, disse, quanto? Aí vamos supor que fosse assim, vamos entrar em real, ó, R$10 ali na geral. O cara, pô, beleza, legal. O cara, a cadeira, quanto é a cadeira? O cara, 50 para tu. O cara, fechou. Pronto. E todo mundo pagou achando bonito, não lembro ninguém na época... ter pago para ficar na cadeira é ruim. Só que nas cadeiras, ele ficou lá no cantinho. Lembrou quando os clássicos...
Quando separava a cadeira.
Quando separava a cadeira no cantinho. O último a fazer isso foi o Santa Cruz. Até o Santa Cruz também parou agora. Você ficava no cantinho, certo? Do lado de sua torcida tá. Mas imagine um espaço maior, até porque você tem que ter 1.800 pessoas. O Sport está ali, mas a divisão era o degrau.
Como era o degrau
do corredor com um carabineiro a cada 3 metros. Tipo um carabineiro, que é o carabineiro é o policial dele lá, né? É o choque dos caras lá, a grosso modo. Aí um carabineiro aqui, um pouco mais na frente, tal. Não tem mais do que isso não. Na multidão lá, o estado lotado. Irmão, ou seja, 50 centímetros de uma cadeira para outra, né? Aí lá, tranquilo, problema nenhum, meu irmão. Tanto na chegada, zero bronca total. O clima tava muito...
Tranquilo.
Muito tranquilo.
Diferentemente do que acontecia nas cadeiras aqui em Clássico, né?
Exatamente, que era um... Aí o cara, mamado...
Tava um clima mistoso.
Mamado, tranquilo, mamado lá. Aí lá que faz um gol, né? Cresce e tal. Eu não sei, acho que já tinha feito um gol.
Acho que já tinha feito os dois.
Aí o cara levanta lá... Bota o dedo indicador girando assim, fazendo círculo. Tudo índio. É pensasse, meu irmão.
Assim, provocando os caras, lagado assim, os caras.
Afeição, lembra um pouco. Mas assim, mas é uma questão genética, nem nada, nem mais bonito, mais feio, nem nada, é só diferente, é a população dos caras lá. Aí o cara simplesmente, mais uma vez, mas não quer dizer que obviamente...
Sim, certo, tá,
o cara, tudo índio. Aí a gente olhou assim, os caras olharam, meu irmão. Aí eu falo, deixaram passar, vê que civilidade, detalhe, o povo chileno é diferente na América, é de educação, as cidades são limpas, é um país muito bom, pelo menos a capital. Aí o cara não parou não, velho, aí eu falei, tu tá entendendo não, meu irmão, tu tá chamando os caras de índio, na terra, na casa dos caras, os caras não fizeram nada com a gente até agora. Tu tá pensando, tu não tá vendo, não, tu tá botando em risco todo mundo aqui não, meu irmão. Pra esses caras se irritarem, darem um cacete em tu, tu pode apanhar, meu irmão. Mas ninguém tá afim de apanhar por você aqui não, velho. Aí nisso, eu falei que tava irritado lá do cara, mas eu falei por mim. Só que basta um. Aí tu fala, é isso mesmo, não sei o que. Aí o cara parou, velho. Bicho, mas o cara parou de uma forma, porque tava dando medo. Eu disse, meu irmão, não tá tendo... Pro carabineiro, eu disse, índio, beleza. Ah, é, o cara abriu o corredor e a turma passar pra atropelar.
Mas quando saiu o gol do Colo-Colo, a turma veio pra cima.
Aí os caras fazem um negócio diferente. O mandar... Posso falar? É pesado. Mandar tomar no cu dos caras. Eles fazem um círculo e o dedinho entrando no círculo. Assim,
o dedinho
entrando no
culo.
Culo de brasileiro, isso aqui. Meu irmão, os caras perturbando e tudo olhando pro cara. Eu disse, segura tua onda aí agora.
Aí. Esse jogo teve outra cena muito escrota. Porque tava lá torcendo esporte, mas tem brasileiro fazendo turismo, né? A galera vai pro jogo com suas camisas, né? O pessoal do Grêmio, a turma, não, pô, vem pra cá. Que eles compraram o ingresso do Colo-Colo, né?
Eu lembro do Grêmio.
Do Flamengo até.
Do Flamengo?
Teve do Flamengo e tal.
Esse aí não é Flamengo, não. Tava...
Aí. Isso foi, aí no início a turma lá tal, aí tinha um pessoal, aí, intervalo, né, quando a turma viu um casal do Goiás.
Fluminense, Fred, do
Flamengo. Acho que era Fluminense.
Grêmio, Fluminense, o Flamengo lembrou.
Aí tinha um casal, os dois com a camisa do Goiás, assim, mais ou menos perto, né. Aí no intervalo a turma.
Na bancada,
onde na mesma é, dos caras do Goiás. Vem pra cá, porra, não sei o quê. Aí a turma, um
isso sorrisinho. No 0x0.
Tava 1x0 já esporte.
Não.
Tava no primeiro tempo já.
Não. Eu lembro isso também. Chama pros caras, no 0x0, os caras, vem não. Aí quando o Sport faz 1x0, aí outro
foi no
cara,
intervalo já.
Aí o cara.
Foi isso mesmo.
Aí o cara chama. Tá todo mundo aqui, pô, vem pra cá. Aí esse cara, meu irmão, time perdedor do caralho, agora vocês ficam aí.
Eu também vim pra cá e disse, peraí, pô, Goiás, cara, Grêmio pra mim. Vem pra cá um caralho, vai ficar e nunca ganhou porra nenhuma, meu irmão.
O casal morro. Era um casal.
Vai ficar aí, porra. Vai pra onde? Fica aí. O time ganhando.
Eu lembro dos caras, eu lembro da morgação.
Já fiquei... tava 2x0, dois gols foram no primeiro tempo, tava 2x0. O cara queria botar um torcedorzinho do Goiás.
Depois eu comi do pé frio, é.
Duas pedrinhas da
tu porra. Tem alguma... O quê?
Imagina se veio do Goiás e saiu o gol, como saiu do Colo-Colo. Eu botava ele pro outro lado na. Por cima do
cara dos caras mineiros. Aquela defesa que o Magrão fez no ano.
Era gol.
Era gol.
Ai, cabrão. E a parte profissional, muito interessante dessa história. Foi que eu cheguei um pouco antes, né, o Diário mandou um... Eu cheguei um pouco antes para ver o Colo-Colo jogar no Campeonato Chileno. Né, isso até resultou em uma conversa muito legal. Tava eu, Cássio, Sandro Goiano e Duval no treino, né? Porque eu disse, ó...
No campo da Universidade Católica.
O Lucas Barros sentiu, de deram uma porrada nele. Ele sentiu,
esse,
saiu...
Esse que tá no Palmeiras agora, né?
É. Saiu até no...
Era o principal jogador do Colo-Colo já.
O zagueiro do jogo que eu fui, eu esqueci o adversário, acho que foi a União Espanhola, não lembro, eu esqueci o adversário. Cadê a entrada porra dele por trás? Ele já tinha entrado meio sentindo, aí tiraram ele com 35 minutos. Aí Sandro Goiano pisou no meu pé assim, não foi no treino, assim, não, como é que foi o jogo? Eu explicando o time, né? Tava conversando merda, assim, tinha acabado o treino. Ele, poxa, Sandro Goiano, isso aqui com 2 minutos. Deu uma porrada assim no pé, isso aqui vai ser a primeira bola.
Isso que, já que o Fred tá falando de negócio profissional, ele tá.
E aí, só pra completar.
Quer o negócio do jornal?
É, exatamente.
É que o diário rodou. São duas situações, na verdade eu ia falar outra, mas falando dessa também. O diário rodou em Santiago, foi de 7.000 exemplares.
Foi.
Do rodou. Uma gráfica de Santiago.
Fez uma edição então, só.
Formação
sensacional
do diário. Irmão, os cara, a torcida quando tava entrando, não entendia que tava, aquele tava gratuito, claro, né? Não entendia que aquilo tava. Como assim? Jornal se trouxe? Não, meu amigo, rodou aqui e é um jornal feito com material exclusivo aqui, tratando pra coisas de Santiago. Era pra lá. Era um negócio bem. E acabou sendo premiado depois. Até porque, meu irmão, foi um negócio. Foi uma
ação sensacional,
né? Não, foi. Não, é que tá, não foi só. Não foi ação só no João. Foi jornalismo também. Não, sei. Porque não era só. Não, porque muita coisa de ação fica. Não era só precisar informar, era um jornal.
Não. Era justamente. O trabalho que eu fui fazer no Chile era justamente pra.
Trouxe uma parte pronta aqui, eu lembro que eu fiz daqui.
Tinha uma parte pronta, histórica.
E uma escrita lá.
Que era tanto os treinos do esporte da semana, tal, como justamente apresentando o Colo-Colo.
Assim, uma ação como um todo ousada.
Não tem o gazeteiro do
boas
diário.
Boas partes das ações ousadas
não resultaram. Não tem o gazeteiro do diário, que como tinha aquele gazeteiro. Se contratou gente lá.
Jogou com a batinha do diário.
Coisa. Gazeteiro do diário na frente do estado do Colo-Colo. Era muito, muito doido.
Deixou nos hotéis de manhã, onde tinham brasileiros.
Porque 1.800 pessoas tem gente demais. Onde você andava na cidade, nos pontos turísticos, você encontrava. É, o que eu ia falar era o seguinte. Nessa época, o blog, 2009, estava no começo do blog, o blog é de agosto de 2008. Eu escrevi do meu jeito lá. Quem acompanha o blog sabe, tal. Aí um dia, por causa, na volta, acho que foi na volta disso, por causa disso aí eu recebi um e-mail. De Lédio Carmona, do Sport TV, mas quem não sabia, ele recebeu um e-mail de Lédio Carmona. Diz, rapaz, eu acompanhei toda a trajetória que você acompanhou o esporte do jeito que eu escrevi. É só ir pra lá, se você entrar no blog lá, colocar fevereiro de 2009, tem lá essas postagens de Santiago. Gostei muito dessa. Lembro até hoje, forma diferente como você fez. Nunca tinha visto uma cobertura assim, tal, 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 de um jeito. Em vez de ser só treino, falando da rua, da torcida, tal, tal, tal. Aí eu disse, Lédio Carmona. Aí eu disse, que? Aí eu quem me conhece, porque sabe que eu não sou de acreditar muito rapidamente. Eu disse,
nada, é que é isso.
Aí. Acho que eu mandei alguma pergunta e disse, tu é Lédio Carmona mesmo? Aí o cara, sou, pô, aí mandou o um e-mail da Globo lá, tal, 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 e de fato era, o que eu na hora achei muito gratificante. Que mesmo quando, claro, hoje a gente, o Fred já falou aí nessa questão de viralizar, disso tudo e tal, mas ali eu, não sei se já tinha o Twitter, não sei exatamente, mas se existia, já era um
começo. O Twitter começou em 2009, mas era.
Já era uma coisa bem inicial. E nessa forma.
O Orkut ainda era mais forte ainda.
É, ou seja, nichos. Não era uma coisa. Hoje Twitter é uma coisa muito mais estourada. Então, naquele momento, de ter essa hoje esse alcance, você, em 2 minutos você descobriu isso. Mas naquela época, nem tanto. Então aquilo ali eu achei massa.
4 da manhã, Rafa, termina.
Volta dele, pô.
Não, eu só queria voltar pra Copa de 94 e pra um Santa Cruz 2 Flamengo 1. Mas depois dessa. De Copa do Mundo, Libertadores, o cara fica até com vergonha de
falar. Santa Cruz 2 Flamengo 1 é Luizinho, né?
Luizinho. Aquele gol, pra mim, é gol inesquecível.
Golaço do Luizinho.
O gol de Joãozinho também, porque ele se arrancando, driblando o zagueiro, poça d'água, goleiro e tudo também pra entrar com bola e tudo. Foi o golaço que eu tava debaixo da saída ali do time da Sociedade com meu avô não aguentava mais tomar a chuva. Fiz agora é gol. Mas depois essa de Chile, Copa do Mundo, o cara chega
assim.
Chile, cara.
Não, mas Chile foi jornal. Veja, Chile é tu apagou,
pai. Não, mas pai.
Isso aqui, Chile aqui, Chile, a tu apagou e perdeu o voo.
Eu sei, mas depois pagou mais barato, pai, na econômica. É.
A história já rolou.
Não, se acontece a história do bem.
Não vou contar.
4 horas da manhã.
Mas trocaria fácil um jogo aí desse Santa Cruz pra fazer uma cobertura dessa tranquilamente, em breve. Bom, só senhor.
Detalhe, já falar Santa Cruz e Flamengo 2001, e João falou agora que o Santa nunca foi rebaixado. Nunca permaneceu na divisão. Entre outros motivos, por uma rodadazinha Mandrake.
Eu ia falar dessa, mas a gente passou
batido. A 27ª rodada desse brasileiro de 2001, meu amigo.
Foi que o Palmeiras abriu pro Flamengo de forma descarada.
O Santa ganhou do Guarani fora de casa.
E esse jogo do Flamengo e Palmeiras nem foi no Rio de Janeiro.
Foi em Juiz de Fora.
Foi em Juiz de Fora. Foi uma abertura de
Palmeiras. Senhora... O Flamengo chegou mais perto de ser rebaixado, mas aí. É o Flamengo.
Fla chega. O Fla é grande, é Zico, é Zico. É isso aí, Cabral, é gigante.
Bom, galera, chegamos aí ao final do terceiro bloco do 45 Perguntas. Fiquem ligados que ainda faltam o quarto e o quinto. A gente promete que vai gravar, não vai se fulerar, não. Um abraço.
Detalhe, isso está sendo, tá sendo tipo aquelas turnê de Exalta Samba pra acabar, né?
Mas cuidado, nós vamos ter mais três turnês.
Não, eu estou falando. Então vai ter 45 perguntas, não.
Esse programa é insano,
mano. Vai ser 45 perguntinhas, que a gente já
está
resolvendo.
Celso teve uma ideia muito boa, depois a gente ia ver. Não, não é perguntinhas, não. Celso tem outra aqui. É boa.
Esse formato aqui é insano demais.
Acabou. É boa.
Exalta.
Tá bom, vamos embora.
Mas nesse formato nunca mais.
Tchau.